debater, mas a pergunta que eu faço é, relativamente a esses artigos, há também um interesse da parte dos outros grupos parlamentares em debatê-los, ainda que não haja propostas de alteração, ou, digamos, damos como adquirido que esses artigos, uma vez que não há propostas de alteração, irão ser votados da forma como forem votados, mas enfim, sem discussão. Isso é o que eu gostaria de perguntar, porque se for o caso, há umas dezenas largas de artigos que, desde logo, digamos, estão, passa a expressão, arrumados.
Bom dia, Sr. Presidente, Srs. Deputados. Relativamente, portanto, ao método de abordagem deste problema, creio que tinha interesse para hoje fixarmos, portanto, o horário, como foi sugerido. Estaríamos de acordo com as 19h30, portanto, 20 horas, talvez eventualmente 19h30, para, portanto, o encerramento da sessão de hoje. Temos uma nova reunião na quinta-feira e, em função do desenvolvimento dos trabalhos na quinta-feira, depois seria adequado fixar para as reuniões que estão previstas, portanto, os horários de cada uma delas. Quanto à metodologia, portanto, há um conjunto de propostas de alteração de vários partidos que têm que ser, portanto, abordadas, discutidas e decididas. E em relação ao conjunto articulado, mesmo relativamente a muitos artigos sobre os quais não há propostas, há, portanto, da parte do grupo parlamentar do PCP, por exemplo, necessidade de colocar questionamentos e também de promover, portanto, alguma discussão sobre alguns deles. Por outro lado, ainda, há sentidos de votação que são claramente diferenciados. Portanto, propunhamos que, portanto, como método, se discutissem primeiro, portanto, as propostas relativamente a cada um dos artigos e, portanto, relativamente a, portanto, procedendo depois, portanto, à discussão e votação do, portanto, artigo no concreto arrumado às questões das propostas e que relativamente aos artigos sobre os quais não há propostas, portanto, um a um, se fosse vendo se algum grupo parlamentar tem, portanto, algo a dizer sobre eles. Isto implica também a consideração que podem haver séries de artigos relativamente aos quais não há nem observações, nem sentidos de voto diferenciados, mas isto teria que ser, portanto, à medida que se vai avançando, que se estabelecia, portanto, esse princípio.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Mais alguma inscrição? Não havendo, podemos, então, iniciar o debate. Faloemos, portanto, artigo a artigo, sem prejuízo de poder haver intervenções que possam abranger, por exemplo, capítulos, como aliás me foi proposto há dias informalmente pelo Sr. Deputado Mota Soares, do CDS-PP. Mas não havendo nenhuma proposta nesse sentido, eu poria então à vossa consideração o seguinte. Eu suponho que não fará muito sentido que comecemos a votação, a discussão e a votação pelo diploma preambular, mas sim pelo diploma eu próprio, ou seja, pelo Código de Trabalho. Ou seja, deveríamos, talvez, remeter a discussão do diploma preambular para o fim. Uma vez que, por exemplo, o artigo 1º do diploma preambular diz: é aprovado o Código de Trabalho, que se aplica em anexo. Ora, eu creio que ninguém, honestamente, poderá estar em condições de indicar o sentido de voto sem saber qual vai ser o conteúdo final do referido código. E, portanto, eu proporia que começássemos a discussão não pelo diploma preambular, deixaremos isso para o fim, mas pelo título 1º, capítulo 1º, artigo 1º, fontes específicas, que não têm propostas de alteração. Alguém se inscreve em relação a este artigo 1º? Senhor Deputado.
Portanto, apenas uma, antes de entrar no artigo 1º, uma consideração de ordem geral, portanto, o grupo parlamentar do PCP considera oportuno colocar neste momento. Portanto, vamos iniciar a discussão na especialidade do Código do Trabalho, portanto, com, portanto, um prazo de discussão que, portanto, sendo diferente de outras matérias importantes que foram tratadas nesta comissão, designadamente o contrato de trabalho de funções públicas, mesmo assim, portanto, é um período, portanto, limitado, portanto, foram as circunstâncias que foram empurrando, portanto, com o atraso das propostas, dos prazos de apresentação de propostas de alteração para isso, mas, portanto, sublinhando este aspecto, portanto, que queríamos abordar, é principalmente portanto, os aspectos de conteúdo que estão associados a esta proposta. Como é sabido, portanto, o Partido Socialista comprometeu-se, quando a discussão do Código atual e quando das últimas eleições, com a alteração de alguns dos aspectos mais negativos do Código da Responsabilidade do PSD e do CDS, e, portanto, agora, portanto, a proposta, portanto, que aqui nos apresenta, portanto, que está em discussão, portanto, e mesmo, portanto, com algumas propostas de alteração que estão aqui consideradas, portanto, é uma proposta que não só não altera esses aspectos mais negativos, como altera para pior, portanto, o Código do Trabalho. E, por isso, o Grupo Parlamentar do PCP considera, portanto, ilegítimo, do ponto de vista político, que, portanto, uma maioria que foi eleita na base de um conjunto de pressupostos esteja a fazer agora o contrário daquilo que se comprometeu com o eleitorado. Um outro aspecto tem a ver com a situação, portanto, em que estamos. Portanto, a situação decorrente de portanto, um conjunto de anos portanto, de política de direita na apreciação do PCP, que fragilizou portanto, a realidade nacional, que criou acentuadas dificuldades do ponto de vista social. E isso justificaria portanto, opções diferentes e opostas àquelas que estão a ser colocadas. Entretanto, acrescenta-se portanto, à realidade social provocada por esta política e acentuada pela ação do Governo nos últimos anos, acrescenta-se a situação decorrente do agravamento da crise do capitalismo, com incidências do ponto de vista financeiro, mas também económico e social. Uma das razões que está portanto, na base portanto, desta crise portanto, são um conjunto de opções políticas e de orientações portanto, de caráter económico e social portanto, que atacam os interesses e os direitos dos trabalhadores, que fragilizaram a sua, portanto, o seu nível de vida, portanto, os seus níveis de remuneração. Temos visto que o próprio Partido Socialista e o Primeiro-Ministro têm vindo nos últimos dias criticar portanto, essas opções, aparentemente colocando-se contra portanto, aquilo que seriam as opções colocadas ao longo dos últimos anos. Mas portanto, há uma questão fundamental que hoje se coloca, é que para alterar portanto, esse sentido de políticas que levaram à crise e ao agravamento da crise, portanto, é indispensável apontar na valorização do trabalho, das remunerações do trabalho, dos direitos dos trabalhadores. Ora, a proposta que aqui está, da responsabilidade do Governo do Partido Socialista, e mesmo algumas das propostas de alteração que estão consideradas, são em tudo o contrário dessa valorização do trabalho e dessa aposta nos direitos e no progresso das remunerações dos trabalhadores. Portanto, se não houvesse outras razões anteriores, e havia, a própria situação que está colocada com o agravamento da crise do capitalismo justificaria, portanto, uma ponderação e o abandono desta opção de alterar para pior o código do trabalho. Esperemos que esta discussão ainda consiga, portanto, introduzir alterações positivas neste plano. Mas a opção do Partido Socialista é a opção contrária àquilo que se impõe, não apenas do ponto de vista dos direitos e interesses dos trabalhadores, não apenas do ponto de vista do interesse económico, mas do ponto de vista do enfrentar, portanto, esta crise. Portanto, a linha de fragilizar os direitos, a linha de reduzir as remunerações dos trabalhadores, portanto, que está patente em muitos aspectos, portanto, desta proposta, é uma linha que acrescenta crise à crise, em vez de dar a resposta do ponto de vista de justiça social e do ponto de vista de contributo para o estímulo para o desenvolvimento económico, para o alargamento do mercado interno, no fundo, as opções de ruptura que o agravamento da crise do capitalismo impõe na atualidade para quem tenha uma perspectiva futuro de justiça social, de progresso e desenvolvimento para o país. Esperemos, portanto, de qualquer forma, da parte do Grupo Parlamentar do PCP, que haja possibilidades nesta discussão na especialidade, apesar das opções de fundo do Governo e do Partido Socialista, portanto, estarem claras, que haja ainda oportunidade, face às propostas dos vários partidos, de considerar alterações que vão no sentido positivo. E, desse ponto de vista, portanto, não podemos deixar de criticar portanto, intervenções que houve que remeteriam a discussão na especialidade para um género de pró-forme em que tudo estaria à partida portanto, decidido porque teria havido um acordo na concertação social. Esperemos que essas declarações não responsabilizem portanto, os grupos parlamentares portanto, aqui presentes e que haja uma possibilidade real de discutir tendido de votar a especialidade para corrigir ainda aspectos muito negativos que aqui estão colocados.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Maria G. Gamboa.
Então, muito bom dia, muito bons trabalhos. Eu queria, em primeiro lugar, agradecer a todos os grupos parlamentares a grande solidariedade que tiveram com o Partido Socialista relativamente à prorrogação do prazo da entrada das propostas. Queria também pedir desculpa por este acidente, que eu percebo que também altera um bocadinho os ritmos de trabalho de todos os grupos parlamentares. E desejar a todos bom trabalho e ótimas entradas.
Muito obrigado. Sr. Deputado Jorge Teles de Ribeiro.
Bom, uma vez que o Partido Comunista fez um troito ao debate que se vai seguir, não gostaria de deixar passar em claro o que foi dito. Para responder de uma forma simples, a nossa concepção é exatamente a oposta à do Partido Comunista. A proposta que se faz para o novo legislação laboral, ou para alterar a atual legislação laboral, é, do nosso ponto de vista, é que se adequa, já se adequava e agora cada vez mais se adequa à crise que vivemos. Se era evidente para nós que uma pequena economia periférica, num mundo global, teria que responder de uma forma mais ágil às flutuações da procura, é para nós agora claro e evidente que toda e qualquer rigidez prejudica, em última instância, o trabalhador que, de uma forma retórica e ideológica, o PC diz defender. Por razões, vamos lá então às razões. Qual é o quadro atual do país em termos de trabalho? Setores protegidos, setores semi-protegidos, setores completamente desprotegidos. Quem é que visa, quem é que pretende proteger a tese do PC? Provavelmente dos que já têm uma proteção absolutamente assegurada. Porque quanto ao combate à precariedade e à segmentação do trabalho, as medidas ou não foram nenhumas ou, espantosamente, são contra aquelas que a própria proposta de lei avança e que, de facto, traduzem o maior combate que alguma vez neste país se fez à precariedade do trabalho. Aliás, o que é curioso é que o PC escamoteia sempre a norma mais importante da proposta, que é precisamente a inversão do ónus da prova. Ou seja, remeter ao empresário a responsabilidade por demonstrar a existência de um contrato de prestação de serviços onde a evidência demonstra exatamente o contrário. Portanto, só esta inversão do ónus da prova, só por si, é uma medida implacável contra a precariedade. Mas também as outras medidas, as pecuniárias, não são despicientes, porque é evidente que sempre a punição tem algum resultado favorável. E, portanto, negar a evidência não tem qualquer sentido. Mas podem fazê-lo tranquilamente, isso não nos avala rigorosamente em nada. Quanto às medidas de compatibilização da vida do trabalhador com a família, com a vida social, as medidas de proteção sociais insertas nesta proposta de lei, a tentativa é também de esconder, fazer de conta que não existem, quando elas existem e são também bastante acentuadas. O que é que há, no fundo, aqui que preocupa, pelos vistos, o PC? É a defesa da empresa. Porque, de facto, em bom rigor, o que há de essencial na alteração da atual legislação laboral é uma maior adaptabilidade da empresa à flutuação da procura. É isso que preocupa o PC. E preocupa porquê? Pelas razões que o PC avança? Não. Mais uma vez aqui o PC faz batota. Porque o PC diz, no fundo, ao país é mais trabalho, menos salário. Quando está farto de saber que não há nada mais trabalho. Porque é evidente que, mantendo-se os parâmetros de uma forma absolutamente intocada do teto das horas que podem ser trabalhadas, 40 horas semanais, enfim, que está em vigor desde a lei das 40 horas, que o Partido Socialista avançou no tempo dos governos de Terra, não é possível trabalhar mais e receber menos dinheiro. O que é possível, sim, e é isso que deviam dizer, porque essa é a verdade, é que a adaptabilidade da empresa vai prescindir de muitas horas extraordinárias. E bem, o PS diz isso de uma forma frontal. Não tem sentido que a empresa tenha custos acrescidos em horas extraordinárias, horas praticadas para lá das 40 horas, que é o teto
que ele impõe e continua a impor, para singela razão, primeiro, que esses custos e se refletem necessariamente na vida da empresa e beneficiam apenas e só uma parte muito pouco significativa dos trabalhadores. Mais grave ainda, a desregulação nas horas extraordinárias é brutal. E o PC tinha a obrigação de o saber, até porque tem antenas sindicais para perceber que o que eu estou a dizer é verdade. É verdade que a maior parte das horas extraordinárias não são pagas, para singela razão de que um dos elementos que é absolutamente vital para que essa hora seja considerada extraordinária e paga é de que há exigência do patrão no cumprimento dessa hora. E esse elemento falta sempre. O registro nem sempre falta das horas praticadas, mas a prova da exigência dessas horas falta quase sempre. E qualquer pessoa sabe que esta é a prática concreta, e não é a retórica que conta, é a prática concreta. A esmagadora maioria das horas extraordinárias não são pagas em Portugal. Percebe-se, são fruto de uma decisão aleatória da entidade patronal, aleatória, portanto, unilateral, até 2 horas por dia e 200 anuais, enquanto que a adaptabilidade proposta é sempre negocial, porque ou é por via da convenção coletiva, ou é por via da esmagadora maioria do coletivo dos trabalhadores da empresa. A adaptabilidade não é aleatória. A adaptabilidade é negociada pelos trabalhadores e favorece a empresa. E favorecendo a empresa, favorece necessariamente os trabalhadores, porque não há trabalho sem empresas. E ainda que me venham dizer que o capital também beneficia, bom, mas isso é evidente. É evidente, não é evidente para o PC que a luta de classe sem democracia se faça com sucessivos acordos. Mas é assim. De facto, o próprio capitalismo avançou com a luta de classes. Ninguém põe isso em causa. Só que, em democracia, faz-se parificando sistematicamente os interesses e resolvendo sistematicamente por via negocial. Esta é que é a questão de fundo. E aqui, entre nós e o PC, de facto, o acordo é nenhum. Os amanhãs cantam do PC, que no passado não cantaram, e deram o que deram, não cantarão para nós, porque não são esses amanhãs que a gente defende. Portanto, em suma e em síntese, esta proposta que aqui está, evidentemente sujeita a possíveis emendas, visa, no fundo e na essência, combater a precariedade, compatibilizar a vida do trabalhador com a sua vida pessoal e familiar, e adaptar as empresas à realidade da procura no mundo globalizado. Defendendo com isso, inequivocamente, do nosso ponto de vista, o emprego. Para acabar, quanto ao problema da discussão estar manca, ou poder ser manca, claro que sim, claro que sim. E só por hipocrisia é que não o diríamos. Como é que é possível, ou como é que é, enfim, nós aceitamos, nós queremos crer que, apesar de tudo, o PC e até o Bloco, enfim, trarão propostas dentro do espírito da concertação. Porque se for fora do espírito da concertação, como é óbvio, não tem sentido. Não tem sentido porquê? Porque se o próprio PC, que domina uma das centrais sindicais, antes mesmo da central ter abandonado os trabalhos, já estava a condenar a proposta, porque de uma forma irreversível e absolutamente lapidar, como o diabo é que a gente pode acreditar que estarão aqui de boa fé, propondo melhorias que se encaixem dentro do espírito da proposta de lei, que é este que acabei de dizer. É evidente que não contarão connosco para nenhuma subversão dos propósitos essenciais da proposta de lei. Não contam. Não podem contar, porque nós não estamos de acordo. É tão simples como isso. Agora, melhoria de normas, com certeza que sim. Todas as que vierem no sentido daquilo que eu referi, que é o espírito do acordo, serão, evidentemente, bem-vindas e, eventualmente, consensualizáveis e, portanto, podem vir a constar da nova lei a aprovar. E é tudo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Pedro Couto em Graça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Presidente, eu há pouco devo dizer que não entendi muito bem a questão da não votação no início do preâmbulo, até porque há 2 ou 3 artigos que são objeto de alteração. Mas, enfim, não fazemos questão relativamente a isso. Relativamente, digamos, à proposta que foi apresentada, eu penso que podemos constatar algo de forma muito sintética, que é, foram apresentados um conjunto de 500 propostas de alteração. O que significa, do ponto de vista político, que o diploma que aqui chegou, vindo do Governo, estava muito longe de ser um diploma perfeito. Ou seja, o projeto, a proposta de lei trazida, 216, trazida pelo Governo, enfim, só o Governo responsabiliza, mas era um texto manifestamente incompleto. E tanto assim é que Não foram só os partidos da oposição que apresentaram propostas de alteração. No caso do parlamentar do PSD, foram apresentadas cerca de 50 propostas de alteração, dentro do espírito que foi já assinalado pelo presidente do grupo parlamentar de abstenção construtiva, e as propostas de alteração apresentadas pelo grupo parlamentar do PSD são precisamente nesse sentido, mas constatamos, e isso é uma evidência, que a apresentação por parte do grupo parlamentar do Partido Socialista de algumas dezenas de propostas manifesta de uma forma muito clara a insuficiência que o texto, que a proposta governamental trazida a esta Assembleia, claramente manifestava. Portanto, assim é que o grupo parlamentar teve de vir em socorro do seu governo, introduzindo naquilo que é, no interior do PS, propostas mais corretas, mais favoráveis, naquilo que é a visão do Partido Socialista relativamente ao diploma do governo. E gostava de deixar claro este ponto. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Naibeca.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Muito bom dia a todos. Em primeiro lugar, as minhas desculpas por chegar um pouco atrasada a esta reunião. De qualquer maneira, Sr. Presidente, a minha intervenção é suscitada por a intervenção do Sr. Deputado Stres. Naturalmente que esta discussão tem um erro crasso à partida. E tem um erro crasso que tem a ver com as declarações que já foram feitas na sexta-feira por parte do Partido Socialista. O Partido Socialista começa esta discussão dizendo que todas as propostas que mudem a natureza do Código não serão aceitas. O que significa a natureza. É isto que diz os jornais e não está desmentido. E foi dito pelo Sr. Deputado Stres. Portanto, posso trazer o recorte. Claro, se não é desmentido, mas terão aqui a oportunidade de desmentir, se assim entenderem. As declarações do Sr. Deputado Stres na sexta-feira dizem que, naturalmente, não se podem aceitar propostas que mudem a natureza do Código e que vão contra aquilo que foi o acordo da Constituição Social. É preciso ter calma, não... Acho que devemos começar esta discussão com muita calma, porque vamos ter uma tarefa grande para frente, se calhar muitas horas, impostas de novo pela maioria do Partido Socialista, por dificuldades óbvias, e portanto eu acho que não vale a pena começarmos a discussão com nervosismo. Da parte do Bloco de Esquerda há toda a calma do mundo para fazer esta discussão e toda a seriedade possível dentro do quadro que nos é imposto por a maioria do Partido Socialista. Mas dizia eu que a discussão é inquinada exatamente por isso. Portanto, quando o Partido Socialista diz à partida que não pode aceitar propostas que mudem a natureza do Código, naturalmente que está implicitamente a rejeitar e a dar um aviso à navegação, nomeadamente à oposição, de que não tem qualquer abertura para discutir as propostas que tivemos oportunidade de apresentar. Por outro lado, eu creio que aquilo que hoje já aqui começámos a assistir e as justificações injustificadas que o Sr. Deputado Stres sempre nos brinda sobre os amanhãs que cantam e os passados que já não cantam. Ó, Srs. Deputados, há aqui filosofias diferentes. Os senhores apresentam um código, em cima de um código, Bagão Félix, consideraram um retrocesso civilizacional. A grande diferença é esta. Para a nossa parte, apresentamos um código que dá resposta à atualidade, que não prejudica os trabalhadores, num quadro em que todos conhecemos de uma situação difícil, onde o poder de compra é o que é, onde a crise se escalou, e os amanhãs que parece que começam a não cantar são os amanhãs daqueles que defendem sempre os mesmos. E que defendem que quem tem que pagar a crise e os erros da falta de competitividade das empresas, por muitas vezes incompetência das entidades patronais, são sempre os trabalhadores. E isto faz toda a diferença nesta discussão. Portanto, eu creio que devemos estar aqui com alguma seriedade, sabendo à partida que há dois lados perfeitamente opostos. há um lado que hoje se apresenta defendendo o código que há 2 ou 3 anos repudiou vivamente e muito bem, e exatamente repudiou pela sua natureza, e é exatamente essa natureza que hoje defende. Portanto, há uma perversão completa do Partido Socialista e percebe-se o mal-estar e percebe-se a dificuldade em justificar as suas próprias contradições. Eu creio que estamos em condições de ir ao trabalho, porque a discussão certamente vai demonstrar que aqui nesta discussão do Código de Trabalho há exatamente 2 caminhos. Há um caminho que propõe que os trabalhadores tenham melhores condições, sejam defendidos à luz daquilo que é a essência do direito do trabalho, como parte mais frágil numa relação de trabalho, e há os que defendem um Código de Trabalho que permita às empresas não pagar trabalho extraordinário, porque o supremo interesse do patrão está acima de tudo, como se a competitividade fosse decorrente apenas e só desta situação. Muito obrigada.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sr. Deputado Abel Batista.
Sr. Presidente, muito obrigado. Se mais nada, uma saudação especial a todos os colegas da Comissão de Trabalho, não fazendo parte habitualmente desta Comissão, estou hoje na representação do meu colega Pedro Mota Soares, que sou de todos os colegas desta Comissão. No início desta discussão e votação das alterações ao atual Código do Trabalho, o CDS tem algumas propostas que serão depois discutidas na especialidade, mas basicamente, uma vez que há aqui uma introdução que está a ser feita por parte dos partidos, eu gostaria também de deixar ficar aqui nesta introdução inicial. Qual é a filosofia da proposta do CDS? Bem, nós estamos numa fase numa situação de crise da economia e das finanças a nível global. Não tanto, eu não acho que entrou em colapso o capitalismo, não acho que tenha entrado em colapso o capitalismo, acho que há em colapso entraram outras formas de direção económica, em termos de governação centralizada e da economia centralizada. Não é essa que está aqui para nós em discussão. Agora, há necessariamente que fazer aqui algumas alterações e na nossa perspectiva e a perspectiva das propostas que apresentamos é no sentido de dar uma maior capacidade negocial às partes interessadas na relação do trabalho, uma vez que para nós a questão é nas empresas e é com as empresas que se criam condições de trabalho e que se criam postos de trabalho, portanto, permitir aqui uma maior capacidade negocial das partes nessa contratualização laboral. Por outro lado, permitir aqui uma maior flexibilidade, garantindo sempre aquilo que são os princípios fundamentais e as condições fundamentais em termos de defesa do trabalho e da condição do trabalho, daquilo que já está expresso hoje no Código do Trabalho. Por outro lado, permitir aqui uma maior dinâmica empresarial, permitindo assim criar novos postos de trabalho e permitir aqui uma maior possibilidade de evolução positiva do número de empregos criados na economia. Permitir, por outro lado, uma questão que nos parece em termos sociais extremamente importante, que é permitir uma maior capacidade de articulação entre aquilo que é a vida profissional e a vida pessoal e familiar, e aqui alargar até o conceito de vida familiar no âmbito laboral àquilo que são a geração anterior, possibilitado aqui o gozo de algumas licenças por parte dos avós, medida que já vem sendo adotada noutras legislações europeias e, portanto, não é aqui uma novidade extraordinária, mas que pode permitir aqui também uma possibilidade acrescida naquilo que é uma nova forma de relação laboral e da articulação da vida familiar com o trabalho. E, finalmente, haver aqui também um sinal naquilo que é a possibilidade do próprio Estado incentivar poder ele próprio abdicar aqui numa parte naquilo que é os impostos relativamente ao trabalho extraordinário e uma isenção aqui da parte de parte ou do IRS daquilo que é o trabalho realizado pelos próprios trabalhadores, havendo aqui um claro benefício para o próprio trabalhador, sem prejuízo para a empresa, sem haver um esforço maior por parte da empresa, haver aqui sim uma pequena contribuição daquilo que é do todo, daquilo que é do nacional, no sentido de permitir que o próprio trabalhador saia beneficiado com aquele esforço que ele próprio faz, conjuntamente com a empresa, e não seja o próprio Estado a retirar parte desse esforço que é feito para a economia, para a produtividade da economia nacional. Era esta aquilo que gostaríamos de deixar ficar neste início da discussão. Da parte do CDS, esperamos que a discussão possa ser feita de uma forma aberta, clara. Estou convencido que isso será feito e que possa, no final, sair daqui as alterações que possam não ser impostas apenas por uma maioria, mas possam ser consensualizadas num amplo consenso que, com certeza, vamos poder chegar ao fim desta discussão e desta votação. Provavelmente, e eu tenho essa esperança de que, com o Partido Socialista, possa haver aqui a abertura à aceitação de propostas dos outros partidos e, necessariamente, naquelas que vão, sobretudo, naquilo que o CDS vai apresentando. Estou convencido que o Partido Socialista as irá poder permitir discutir e aceitá-las, se não na sua totalidade, pelo menos em boa parte. Muito obrigado, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Para uma segunda intervenção, o Sr. Deputado Francisco Lopes.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, portanto, as considerações do PCP sobre o caráter retrógrado, negativo e absolutamente oposto àquilo que se impõe em termos de Código de Trabalho e Relações Laborais face à atual situação, portanto, económica e social, está feita. E, portanto, na discussão que faremos na especialidade, em relação a muitos dos aspectos, comprovaremos isso. Entretanto, o Sr. Deputado Jorge Stres teve aqui mais uma intervenção que não pode deixar de ser passada sem uma referência. Porque, portanto, se o espírito é esse, portanto, esta discussão começa mesmo mal. Portanto, já não bastava ter colocado um género de restrição global à discussão na especialidade, condicionando-a ao acordo que estava previamente estabelecido, como agora introduziu aqui, portanto, uma ideia que é absolutamente inaceitável e que nós rejeitamos em absoluto, que é a ideia que não seria de boa fé apresentar, tanto nesta comissão, tanto propostas que contradizessem o acordo que foi estabelecido. Eu não sei se o Sr. Deputado queria ou não queria dizer isso, mas o que é facto é que o disse. E é inaceitável que o tenha dito e nós não podemos deixar de rejeitar isso. Cada um tem as suas posições e elas devem ser discutidas e este é o momento para clarificar, portanto, essas opções diferenciadas em relação, portanto, àquilo que é o rumo das relações de trabalho e da legislação de trabalho, portanto, no nosso país.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Treste, também com uma segunda intervenção.
Ó, Sr. Deputado, é evidente que estamos aqui para discutir o que for para discutir. O que eu disse e mantenho é que, havendo duas concepções distintas, a menos que as propostas só poderão, da nossa parte, só responsabiliza a bancada do PS, nós não aceitaremos aquelas que subvertam ou distorçam aquilo que é a essência da proposta que nós avançamos e que, de facto, reside na base de um acordo de concertação. Agora, os senhores, claro, só faltava, dirão como bem vos apetecer. Mas a nossa receptividade, eu tenho que dizer frontalmente, sem hipocrisia.
Muito obrigado. Não há mais nenhum senhor deputado inscrito. Poderemos passar, portanto, à votação do artigo 1º, título 1, capítulo 1, artigo 1º, fontes específicas, que não têm propostas de alteração. Quem se abstém? Quem vota contra? Portanto, registei as abstenções do PSD, do Bloco de Esquerda e do PP e os votos favoráveis, então, do PS e do PCP. Passamos ao artigo 2º, instrumentos de regulação coletiva de trabalho. Existem propostas de alteração ou de eliminação do Bloco de Esquerda, do PCP e do PS. Suponho que poderemos discuti-las em conjunto e votá-las depois no final em conjunto também. Está, portanto, aberta a discussão. Alguém quer usar a palavra? Senhor Deputado Jorge Machado.
Obrigado, Sr. Presidente. O sentido da proposta do PCP vai em retirar, no número 4 deste artigo, as questões da decisão arbitral em processo de arbitragem obrigatória, matéria que vai ser discutida mais adiante e que tem a ver com a necessidade de retirar esta referência e tornar o texto mais claro no que diz respeito a esta matéria. são conhecidas as nossas objeções relativamente às questões da arbitragem, iremos deixá-las mais claras adiante. O nosso sentido da nossa proposta é um bocado esse, de retirar essa parte e deixar claro uma redação alternativa mais favorável.
Muito bom dia a todos. Relativamente à proposta do PS, antes pelo contrário, o PS entende, e aliás faz parte dos instrumentos de regulamentação coletiva não negociais, e em termos de doutrina são estes e não são outros, o PS ainda acrescenta digamos, em termos de processo de arbitragem obrigatória, além do obrigatório necessária. Porquê? Porque há duas tipologias relativamente ao processo de arbitragem, não só obrigatória, mas também a necessária, ou seja, completando efetivamente a própria redação e, digamos, abrindo leque a outros instrumentos de negociação coletiva de trabalho não negociais, porque eles já existem efetivamente. Muito obrigada.
Não registo mais nenhuma intervenção ou mais nenhuma inscrição.
Sr. Presidente, peço a votação em separado do número 1, 2 e 3 em conjunto, portanto só o 4 autonomizado.
Vamos primeiro votar as propostas de alteração e depois, mais tarde, então o corpo do texto do artigo. Proposta de eliminação do inciso e a decisão arbitral em processo de arbitragem obrigatória no número 4 do artigo indefino é apresentada pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Portanto, quem se abstém? Registro os votos contra do PS, PSD e PP, votos favoráveis dos restantes partidos. Está, portanto, rejeitada esta proposta. Vamos passar à votação da proposta de eliminação do inciso e a decisão arbitral em processo de arbitragem obrigatória no número 4 do artigo INFINA, que está prejudicada pela votação anterior. E a proposta de aditamento novo número 5 ao artigo apresentadas pelo Grupo Parlamentar do PCP. Suponho que esta parte do aditamento não está prejudicada, pode ser sujeita à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está eliminada, está rejeitada com a mesma votação anterior. Passo à votação da proposta de aditamento do inciso ou necessária no número 4 do artigo indefino apresentado pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, votos favoráveis do PS, abstenções do PSD e do PP, votos contra do Bloco de Esquerda e do PCP. Está aprovada esta alteração. Vamos passar, portanto, à votação do corpo do artigo. Foi proposto pelo Sr. Deputado Jorge Machado, se não estou em erro, que votássemos, se não se importa. 1, 2, 3 em conjunto. Portanto, o 4 então separadamente. Portanto, vamos votar o artigo 2º, números 1, 2 e 3. Quem vota contra? Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, abstenção de todos os grupos parlamentares, exceto o Partido Socialista, votos favoráveis do PS, foi aprovada por maioria. Vamos passar à votação do número 4 do artigo 2º. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, votos contra do PCP e Bloco de Esquerda, abstenções do PSD e do PP, votos favoráveis do PS. Foi aprovado o número 4. Passamos então à discussão do artigo 3º, relações entre fontes de regulação, que tem várias propostas de substituição do CDS-PP, Bloco de Esquerda, PCP e do PS. Está aberta a discussão.
Sr. Presidente, este não é um artigo. Jorge, mas se me permite, Sr. Presidente, este é um dos artigos-chave desta legislação laboral. O Partido Socialista alterou até a epígrafe deste artigo e o número. Antigamente era o artigo 4º, o conhecido e famoso artigo 4º do princípio de tratamento mais favorável, deixou de ser o artigo 4º e deixou de ser o artigo sobre o princípio de tratamento mais favorável e o PS chama-lhe relações entre fontes de regulação. Ora, isto trata-se, é efetivamente o artigo que regulamenta as questões do princípio de tratamento mais favorável e é um artigo de particular importância na legislação laboral, que é dizer-nos se o Código de Trabalho constitui ou não o mínimo dos direitos dos trabalhadores e a contratação coletiva pode ir para pior do que está no Código. O princípio de tratamento mais favorável vigorava até a legislação apresentada pelo PSD-CDS-PP. Na altura foi feita uma forte crítica a este artigo e às alterações propostas pelo PSD-CDS-PP. O Partido Socialista apresentou inclusivamente uma proposta de alteração a este princípio do tratamento mais favorável, introduzindo uma redação que até nós recuperamos e apresentamos aqui a título de proposta, portanto a proposta do PCP, e apresento-a já, a proposta do PCP é a exata mesma redação que o PS apresentou em 2003, quando da discussão da atual legislação do trabalho, em que o Partido Socialista dizia, e bem, as fontes de direitos superiores prevalecem sobre as fontes inferiores, salvo na parte em que estas, sem oposição daquela, estabeleçam um tratamento mais favorável para o trabalhador. Isto é, o Código de Trabalho é o mínimo da legislação laboral, é o mínimo dos direitos, a contratação coletiva pode ir além, isto é, pode ir para conquistar mais direitos e não no sentido do retrocesso. E o PCP recupera esta proposta do Partido Socialista, aguardamos com natural expectativa a votação do Partido Socialista relativamente a uma proposta que o próprio grupo parlamentar apresentou na anterior legislatura, mas importa aqui dizer também que o que hoje é proposto pelo Governo em sede de discussão da especialidade do Partido Socialista e pelo Governo constitui um claro retrocesso, porque põe em causa objetivamente o princípio de tratamento mais favorável e abre as portas para um conjunto de alterações que permitem na contratação coletiva o estabelecimento de princípios e direitos desfavoráveis para os trabalhadores. E nós consideramos que este artigo merece uma discussão mais aprofundada sobre aspectos concretos que estão a seguir em cima da mesa. Disse.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Gostaria de alguma explicação por parte do Partido Socialista relativamente à proposta que aqui hoje nos traz, no sentido de justificar porque é que mudou de opinião entre 2003 e agora, 2008. O Bloco de Esquerda apresenta a exata proposta que o PS fez quando a discussão do Código Bagão Félix. O Partido Socialista na altura considerou que esta, e considerou muito bem, que esta era uma questão de natureza da legislação de trabalho. Não se percebe porque é que hoje muda de opinião, e o que eu gostava verdadeiramente era que o Partido Socialista hoje nos explicasse como é que vai votar contra, porque tudo indica que sim, a proposta do Bloco de Esquerda e do PCP, que são rigorosamente iguais, e iguais à do Partido Socialista em 2003, como é que vai votar contra esta proposta e o que é que aqui ocorreu no mundo do trabalho que dispensasse que os trabalhadores deixem de ser tratados como é o mais fraco.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Obrigada, Sr. Presidente. Relativamente aos comentários, quer do Grupo Parlamentar do Partido Comunista, quer do Bloco de Esquerda, eu quero dizer alguns considerantes. Para já, em termos gerais, este artigo, Relações entre Fontes de Regulação, é um artigo que não deixa de parte as chamadas condições mais favoráveis para o trabalhador. Antes, pelo contrário, este atual artigo, apresentado nesta proposta de lei, faz aqui, tem aqui uma explanação muito mais abrangente do que era o anterior artigo sob a epígrafe princípio de tratamento mais favorável. Eu chamo a atenção aos senhores deputados relativamente, por exemplo, ao corpo do número 3 e à própria norma que figura no número 4, quando diz, no corpo número 3, eu vou dizer, as normas legais reguladoras do contrato de trabalho só podem ser afastadas por instrumento de regulação, de regulamentação coletiva de trabalho que, sem oposição daquelas normas, disponha em sentido mais favorável aos trabalhadores. Mais à frente, o número 4, que é o princípio do trabalho mais favorável, que é as normas legais reguladores de contrato de trabalho só podem ser afastadas por contrato individual que estabeleça as condições mais favoráveis para o trabalhador. Ou seja, todo ele compreende as condições mais favoráveis ao trabalhador. Ou seja, nós não estamos aqui nem sequer a cortar qualquer tipo do afastamento das condições dos tais instrumentos de trabalho, instrumentos de contratação que possam, digamos, conter as condições mais afastadas, mais favoráveis ao trabalhador. Antes, pelo contrário, elas estão aqui perfeitamente inseridas, e não estão, digamos, nem sonegadas, nem esquecidas. E não é por uma questão de epígrafe que o texto está completamente desvirtuado. Antes, pelo contrário. De qualquer forma, já agora, Sr. Presidente, se me permite, o próprio Partido Socialista apresenta aqui também alterações relativamente a este artigo, que eu não quero deixar de referir, aliás, tenho que o referir, na linha H do número 3, quando diz, relativamente às matérias em que, a que respeita as normas legais reguladoras do contrato de trabalho, a linha H estende, porque o que nós pretendemos agora neste momento, tanto o que está... para melhor simplificação e entendimento, diz o seguinte: duração mínima dos períodos de repouso, incluindo férias. Neste momento, o que nós propomos é duração mínima dos períodos de repouso, incluindo a duração mínima do período anual de férias. Isto porquê? Por causa do texto, que iremos ver mais à frente, dentro do capítulo das férias, faltas e licenças, em que há, de facto, uma possibilidade, um período mínimo não pode ser sonegado como direito a férias ao trabalhador. Portanto, fica muito mais completo referir aqui o período mínimo. Também, relativamente à linha L, que está muito simplificada atualmente na proposta apresentada, Segurança e Saúde do Trabalho, o que nós propomos é capítulo sobre prevenção e reparação de acidentes de trabalho e doenças profissionais e a legislação que o regulamenta, porque efetivamente é assim que deve ficar explicitado. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, várias questões em cima da mesa. Primeira, as propostas que o Partido Socialista apresenta de alteração à proposta de lei do Governo. Dizer o seguinte, o que aqui está proposto, por exemplo, na linha L, é claramente uma restrição pior do que o que estava na proposta do Governo. O Grupo Parlamentar PS piora a redação, no nosso entender. Porquê? Porque diz que o capítulo sobre a prevenção e reparação dos acidentes de trabalho e doenças profissionais e a legislação que o regulamenta. Ora, há muitas matérias de proteção e saúde na doença que não estão neste capítulo em concreto para o qual se faz remissão. E eu dou-lhe vários exemplos. Por exemplo, a questão dos menores. As questões de segurança dos menores vêm num capítulo que não neste. Segundo, as questões da maternidade. A proteção da segurança, de saúde e proteção no trabalho da maternidade. Não está neste capítulo. Está noutro capítulo, e o que os senhores estão a dizer é que a contratação coletiva pode regulamentar pior na proteção da saúde da mulher e dos menores. Mesmo se diga relativamente às pessoas com deficiência, que têm normas de proteção, de segurança e de saúde no trabalho, que não estão neste capítulo, e que o que os senhores estão a dizer é que a contratação coletiva pode estipular proteções na saúde e no trabalho em sentido pior do que está aqui no Código de Trabalho. E, portanto, importa aqui referir este aspecto. Primeiro, é que o que propõe vai em sentido de agravar ainda mais. Segundo, importa dizer que a senhora deputada disse que as questões do princípio de tratamento de mais favoráveis estão aqui. Pois esqueceu-se de referir, é a parte final do número 3, é que diz quando respeitem as seguintes matérias. Isto é, o Partido Socialista diz, na mesma linha do que o PSD e o CDS diziam, que é, existe o princípio de tratamento mais favorável, mas só relativamente a 3 ou 4 aspectos. Agora o PS alarga um bocadinho os aspectos, mas não cumpre o acórdão do Tribunal Constitucional. A senhora deputada deve recordar-se do acórdão do Tribunal Constitucional que quando apreciou esta questão do fim do princípio de tratamento mais favorável, dizia que, precisamente, a constitucionalidade deste artigo existia se transpusessem este conjunto de direitos para os contratos de trabalho dos trabalhadores abrangidos. Não é este o sentido que o acórdão do Tribunal Constitucional proferiu, e esta alteração do artigo vem em sentido contrário ao acórdão do Tribunal Constitucional, pelo que nos oferece sérias dúvidas de quanto à sua constitucionalidade. Relativamente ao restante, Sr. Presidente, importa aqui salientar, é que esta é uma questão de base. se associarmos o princípio de tratamento mais favorável à questão da caducidade dos contratos coletivos de trabalho, o que está aqui em cima da mesa é algo tão grave como os contratos coletivos de trabalho têm mecanismos cada vez mais céleres para caducarem, caducando, as entidades patronais podem negociar com os sindicatos princípios e direitos piores do que estão no Código. E não obstante esta enumeração de algumas normas, a verdade é que há um conjunto vastíssimo de direitos que não estão nestas normas e que podem ter um tratamento desfavorável em sede de contratação coletiva. E, portanto, o que se propunha, o que deveria ser uma proposta avançada do ponto de vista da legislação é dizermos isto. O Código de Trabalho é o mínimo da legislação. Tudo o que é contratação coletiva é para conquistar direitos para os trabalhadores. Ora, o que o PS está a dizer não é que a contratação coletiva, sob um conjunto muito vasto de matérias, a contratação coletiva pode ter direitos piores do que é que está no Código de Trabalho. Ora, isto é absolutamente inaceitável se tivermos em conta as questões da caducidade dos contratos coletivos de trabalho e a questão dos sindicatos estarem muitas vezes obrigados a negociar com a ameaça desta caducidade, impondo direitos piores. O que se impunha, e a senhora deputada não fez nenhuma referência sobre esta matéria, era uma explicação porque que o PS em 2003 entendia que o princípio de tratamento mais favorável devia ser reposto na sua totalidade, isto é, todo o código constitui o mínimo da legislação laboral, e agora dá o dito por não dito e passa a enumerar aqui um conjunto de matérias limitadas, que não respondem à necessidade de considerar o Código como o mínimo da legislação laboral, o mínimo dos direitos, e a contratação coletiva ir para, no sentido de progressista, de conquistar direitos aos trabalhadores e não em sentido contrário. Isto a senhora deputada não explicou.
Muito obrigado, senhora deputada Teresa Moraes Sarmento.
Muito rapidamente, senhor Presidente, até para não alongar, eu queria fazer aqui um reparo relativamente às observações que foram feitas, é que efetivamente as matérias estão aqui explanadas, dizem respeito, entre outros, direitos de personalidade, igualdade, não discriminação, proteção na parentalidade, trabalho de menores, trabalho com capacidade, trabalhador com capacidade de trabalho reduzido, ou seja, para além das outras. Ou seja, tudo aquilo que diz respeito a este tipo de matérias, incluindo a segurança e a saúde, estão aqui compreendidas e não é limitador. E não é, antes pelo contrário, extravasa aquilo que até agora estava legislado sobre a mesma matéria.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Setrás Ribeiro.
Muito rapidamente, só para concluir pela nossa bancada. Há aqui uma confusão que se perpetua e que é, enfim, que é fácil de demonstrar. Se todas as normas dos códigos de trabalho deste mundo só contivessem normas imperativas, que lugar havia para a negociação? É evidente. Não é para melhor. Ó, Sr. Deputado, não diga isso. O senhor sabe muito bem. Ó, Sr. Deputado, o senhor tem a obrigação de saber. Mantenho. Ouça o que lhe vou dizer. O senhor tem a obrigação de saber. Até porque, como digo, o senhor tem proximidade a uma central sindical. E ela explicar-lhe-á que quando negocia, aceita normas menos favoráveis e outras mais favoráveis para se compensarem e para poderem estabelecer o equilíbrio, senão não há convenção coletiva. É evidente. Não, mas para os senhores, como é irrelevante que as convenções coletivas se mantenham em vigor 40 anos e o mundo já está num sítio e a convenção está no outro, é evidente que qualquer bloqueio que possam introduzir é bem-vindo. Nós discordamos radicalmente. Só devem ser normas imperativas, aquelas que de facto dizem respeito à essência do contrato de trabalho. E é o que está, e bem, na proposta de lei do PS, como disse a senhora deputada Teresa Moraes Sarmento. E, portanto, ainda bem que há. Aliás, eu não conheço nenhum código laboral do mundo, nenhum. E não vou citar aqueles que não existiram, enfim, onde parece que deveriam existir, que não tenha normas supletivas. Mas é o beabá da introdução ao estudo de direito de trabalho em qualquer faculdade, de qualquer parte do mundo, a natureza, o estudo da natureza das normas supletivas, imperativas, mais, normas imperativas fixas, que não permitem sequer negociação. Aquelas que visam o interesse público, essas não são sequer negociáveis em via de convenção coletiva. Por exemplo, a caducidade do contrato de trabalho aos 70 anos é inegociável, porque a norma visa um interesse público concreto, que é a entrada de mais gente no mercado de trabalho. E, bom, portanto, todas as normas imperativas tenham por detrás o interesse público, não, nem sequer são negociáveis. Tentar escabotear isto é tentar escabotear tudo sobre esta questão. Nós somos adeptos
da negociação coletiva, entendemos que a melhor forma de regular as questões concretas, os setores concretos, é por via da negociação. Entendemos que é mau se assim não for. Estamos em desacordo com bloqueios rígidos que impeçam essa negociação. Não tutelamos, não temos uma visão paternalista nem tutelar dos sindicatos, e acho estranho que duas bancadas que se dizem de esquerda tenham tanto temor dos sindicatos na negociação. Acho isso espantoso. Mas, enfim, isso é um direito vosso que nós não partilhamos. Sobre este assunto, nada mais temos a dizer.
Muito obrigado, Sra. Deputada Mariana Aibeca.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Eu creio que eu fiz uma pergunta, questionei a bancada do Partido Socialista do porquê de mudar de posição, porque efetivamente muda de opinião. Tudo o que aqui foi dito só pode resultar duas coisas. Ou os políticos têm muito má memória e esqueceram-se que a discussão do antigo artigo 4º, hoje artigo 3º, foi passível de uma declaração de voto profundamente política e ideológica, porque este artigo, mais do que discutir caminhos técnicos ou curvas e contracurvas técnicas, é um artigo fundamental naquilo que é a natureza do Código de Trabalho. É um artigo profundamente ideológico. Se assim não fosse, é absolutamente incompreensível como é que o Partido Socialista disse isto na declaração de voto de 2003. Estamos perante um míssil de grande dimensão nas relações de trabalho. Representa um retrocesso civilizacional. Estamos a renegar a essência do direito do trabalho, e que hoje venha aqui exatamente dizer o seu contrário, provocando até as bancadas à esquerda do Partido Socialista, dizendo que não acreditam na capacidade negocial dos sindicatos. Bastava que se lesse aqui a declaração de voto do Partido Socialista para todo o nosso argumentário estar feito. E a contradição é absolutamente inexplicável e não se compadece com as explicações que a Sra. Deputada Teresa Moraes Sarmento aqui nos trouxe, que são técnicas. Há de facto um alargamento de elenco, mas não é isto que queremos tratar. Não é isto que queremos tratar. O Partido Socialista sabe exatamente do que está a falar, até porque tem nessa bancada ilustres deputados de direito que sabem exatamente que faz toda a diferença tratar de forma desigual aquilo que é desigual, e o direito do trabalho é um ramo específico, conquista civilizacional dos trabalhadores. É evidente que se podem negociar contratos coletivos de acordo com as organizações patronais e sindicais, os que se quiserem, mas tem que haver, e aquilo que distingue o direito do trabalho, é haver a consideração que há um tratamento mais favorável para a parte mais frágil numa relação de trabalho. Os senhores sabem exatamente do que estamos a falar, querem a misturar a discussão, arredá-la para uma discussão técnica, mas sabem exatamente, porque se não soubessem, então esqueceram tudo o que disseram naquela célebre declaração de voto, assinada, curiosamente, por muitos dos senhores deputados aqui hoje presentes. Então, muito poucos, mas alguns. À minha frente, por exemplo, está uma senhora deputada que assinou aquela declaração de voto. Ou não sabia o que estava a assinar, ou então os políticos do PS têm mesmo muita má memória, parafraseando Jorge Coelho.
Muito obrigado, Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, só para dizer muitos ou poucos, a verdade é que o Partido Socialista assinou uma declaração de voto onde fazia uma contundente crítica relativamente ao este artigo e à questão do princípio de tratamento mais favorável. E ainda não ficou explicado nesta comissão o porquê da alteração da posição. O Sr. Deputado Jorge Stresch apresentou um conjunto de argumentos, mas a proposta do Partido Socialista feita em 2003 contradiz claramente a argumentação utilizada. Isto é, a questão da história. Isto é, há outros ordenamentos jurídicos que têm o princípio de tratamento mais favorável, e a verdade é que o princípio de tratamento mais favorável existia antes de 2003 e a contratação coletiva tinha vigor e tinha um conjunto de direitos. A questão que é que, antes de 2003, a contratação coletiva apontava no sentido de novas conquistas para os trabalhadores. E o que o PSD abriu é que a contratação coletiva pode ir no sentido contrário, de retrocessos na legislação. E o que o PS hoje está a dizer é que alinha nesse mesmo diapasão do retrocesso da legislação laboral e da contratação coletiva. É esse o diapasão do Partido Socialista. E é isso que não se percebe relativamente às questões da proposta apresentada em 2003. É que em 2003 o PS apresentou uma proposta que o PCP apresenta hoje, que vai precisamente no sentido de repor o Código de Trabalho como ao mínimo. E isso nunca bloqueou a contratação coletiva. Ou antes de 2003 não havia contratação coletiva? Havia, e era no sentido mais favorável para os trabalhadores. E esse era o sentido correto. Portanto, e também importa aqui destacar um outro aspecto. As questões da negociação. É que na questão da negociação, a diferença que o PS nos propõe é, associada às questões da caducidade, ou os sindicatos negociam com a corda ao pescoço em direitos piores do que o que está no Código de Trabalho, ou tem o Código de Trabalho como ao mínimo o que serve de garantia para uma negociação num sentido mais progressista. E há aqui uma posição totalmente dispara no grupo parlamentar do Partido Socialista, da posição que assumia em 2003 e que assume agora, que ainda não foi esclarecida e que importava esclarecer do porquê nesta questão fundamental para os trabalhadores.
Muito obrigado. Não há nenhuma, não registro nenhuma inscrição. Vamos, portanto, passar à votação do artigo 3º, começando pela proposta... Ah, eu peço desculpa, Sr. Deputado.
Presidente, apenas só, muito obrigado, apenas só para... Creio que vamos, não sei se vamos votar separadamente alguns dos números do artigo 3º ou não. Eu pedia que fosse votado separadamente os números 3 e 4, por favor.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos, portanto, votar primeiro as propostas de substituição, começando pela proposta de substituição do artigo apresentada pelo Grupo Parlamentar do CDS-PP. Quem vota contra? Quem se abstém? Eu peço desculpa, não... Quem vota a favor, portanto, CDS-PP, não registei, peço desculpa, o sentido de voto do Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Contra. Portanto, votaram contra PS, Bloco de Esquerda e PCP, abstenção do PSD, votos favoráveis do CDS, está rejeitada a proposta. Proposta de substituição do artigo apresentada pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, votos favoráveis do Bloco de Esquerda e do PCP, abstenções do PSD, voto contra do PP e do PS, está rejeitada a proposta. Proposta de substituição do artigo com nova epígrafe, princípio do tratamento mais favorável, apresentada pelo Grupo Parlamentar do PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, abstenções do PSD, votos favoráveis do Bloco de Esquerda e do PCP, votos contra do PS e do PP, está rejeitada por maioria esta proposta. Proposta de substituição do inciso férias por a duração mínima de período anual de férias, na linha H do número 3 do artigo INFINA, e proposta de substituição das alíneas, podemos talvez votar conjuntamente estas duas propostas do Grupo Parlamentar do PS, proposta de substituição das alíneas L e M por nova alínea L do número 3 do artigo, com consequente renumeração das alíneas seguintes, apresentada pelo Grupo Parlamentar do PS. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, votos favoráveis do Grupo Parlamentar do PS, votos abstenções do PSD e do PP, votos contra do Bloco de Esquerda e do PCP, está aprovada por maioria esta proposta. Vamos votar agora o corpo do artigo 3º, o conjunto do artigo 3º, embora haja, eu pedia ao Sr. Deputado Pedro Cortes Graça que voltasse a formular a proposta de votação. Portanto, era...
Em relação aos números 3 e 4 do...
3 e 4, 3, votar 4, separadamente.
Exatamente, porque eu irei ter uma posição pessoal diferente.
Exato. Portanto, poderemos votar 1, 2 e depois... 5 da proposta e a seguir o 3 e o 4, se estiverem de acordo.
portanto, com as novas condições, digamos, introduzindo as alterações que já foram votadas. Chama a atenção para isso. Portanto, votos contra os números 1 e 2 deste artigo 3º, 1, 2 e 5. Abstenções. Portanto, votos favoráveis PS, PSD e PP, votos contra... Abstenções, peço desculpa. Contra. Então, votos favoráveis do PS, votos contra dos restantes partidos. Abstenção do PSD, peço desculpa. Portanto, está aprovado o números 1, 2 e 5. Passamos à votação do número 3. Votos favoráveis. Votos contra. Portanto, votos favoráveis do Grupo Parlamentar do PS, abstenção do PSD, votos contra dos restantes forças de grupos parlamentares.
E a título pessoal, voto contra meu, número 3.
Muito obrigado. Vamos passar, portanto, à votação. Eu penso que está votado o artigo 3º, salvo melhor opinião. Sendo assim, vamos passar à discussão e depois ter a votação do artigo 4º, lei aplicável ao contrato de trabalho, em relação à qual registro uma proposta de eliminação do artigo apresentada pelo Grupo Parlamentar do PS. Tem a palavra a Sra. Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente à eliminação deste artigo, a proposta vai no sentido da imposição da Convenção de Roma. Portanto, nós não podemos ter um texto como está neste momento legislado, aliás, porque também decorre do Código atual, e daí a retirada e eliminação deste artigo. Obrigada, Sr. Presidente.
Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, a intervenção do Partido Socialista veio confirmar uma preocupação que o Grupo Parlamentar do Partido Comunista Português tinha relativamente a esta proposta. Se o que está aqui em cima da mesa é a proposta de eliminação para que se abra portas a uma futura diretiva Bolkestein, com ou sem alterações que foram rejeitadas, a diretiva que foi rejeitada, mas que pode vir a ter um outro nome, nós consideramos que este é um claro retrocesso. Este artigo 4º, para que se perceba, diz quais são a legislação aplicável às partes, aos trabalhadores que se deslocam dentro de um Estado, e garante um conjunto de matérias de qual é a legislação aplicável relativamente a estes trabalhadores, e o que esta eliminação vem propor é uma total desregulamentação no que diz respeito à legislação aplicável. E, portanto, nós consideramos que isto é um claro retrocesso e abrir de uma porta para este mercado único europeu dos sem direito no trabalho, porque permite a aplicação de direito laboral mais favorável, não obstante estar a trabalhar num país que tenha condições mais favoráveis para aquele trabalhador. E, portanto, o que nós podemos ter com este inciso é um trabalhador de um país como Portugal a aplicar-se o direito de trabalho português, não obstante trabalhar na Suécia, onde o direito de trabalho é mais avançado e melhor para o trabalhador, e aplicar-se as regras do direito de trabalho português, o que é um claro retrocesso nas atuais regras de aplicação do direito internacional.
Não existe nenhuma inscrição, mas poderemos passar, portanto, à votação. Começo pela proposta de eliminação do artigo apresentada pelo Grupo Parlamentar do PS. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, votos contra do PCP e Bloco de Esquerda, abstenções do PSD e do PP, votos favoráveis do Grupo Parlamentar do PS. O artigo está, portanto, eliminado, o que implicará uma remuneração de todo o restante diploma. E está, portanto, prejudicada a votação do artigo 4º na sua versão inicial. Poderemos passar, portanto, ao artigo 5º, igualdade de tratamento de trabalhador estrangeiro ou apátrida. Não registro nenhuma proposta de alteração. Alguém quer usar a palavra? Podemos passar, portanto, à votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenções dos grupos parlamentares do Bloco de Esquerda, do PCP, do PP e do PSD. Votos favoráveis do PS. O artigo 5º está, portanto, aprovado. Artigo 6º, forma e conteúdo de contrato com trabalhador estrangeiro ou apátrida. Existe uma proposta de substituição do inciso triplicado por duplicado no número 3 do artigo apresentado pelo Grupo Parlamentar do PS. Está à discussão este artigo, Sra. Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Eu penso que é bastante claro o inciso, no entanto não quero deixar de registar exatamente o que interessa é que o trabalhador tenha um exemplar e daí o duplicado, o inciso duplicado.
Poderemos passar à votação desta proposta de substituição, em primeiro lugar. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, votos favoráveis do PS e abstenção dos restantes grupos parlamentares. Vamos, portanto, votar o artigo 6º no seu conjunto, se estiverem de acordo, já de acordo com esta, tendo em conta esta alteração. Votos contra, abstenções, portanto, teve a mesma votação, isto é, votos favoráveis do PS, abstenção dos restantes partidos, grupos parlamentares, o artigo 6º, com a proposta de substituição, foi alterado.
Eu só queria chamar a atenção que falta um ou, no mesmo artigo, no ponto 4, o exemplar e por aí fora, e depois temos ou residência de cidadão estrangeiro ou apátrida. Faltam um. É só para dar essa nota. Está resolvido? Exatamente.
Poderemos passar, peço desculpa, poderemos passar ao artigo 7º, em relação ao qual existe uma proposta de editamento de novo número 4 ao artigo apresentada pelo Grupo Parlamentar do PCP. Sr. Deputado Jorge Machado.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Só para dar nota que relativamente a este artigo, o destacamento em território português de trabalhadores de outros Estados-membros, o que nós propomos como aditamento é precisamente que estes trabalhadores destacados sejam aplicados os instrumentos de regulamentação coletiva do setor ou atividade. Entra um bocado na mesma linha de discussão do artigo 5º que acabamos de discutir e, no fundo, este artigo visa concretizar e salvaguardar e garantir os direitos idênticos a quem trabalha em Portugal, independentemente da sua nacionalidade, dando assim cabal cumprimento à questão do trabalho igual, direitos iguais, e portanto no sentido de não haver nenhuma discriminação relativamente aos trabalhadores estrangeiros que trabalham em nosso território.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Poderemos passar à votação desta proposta de aditamento de novo número 4 apresentada pelo Grupo Parlamentar do PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, está aprovada com os votos favoráveis do Bloco de Esquerda, do PCP, do PS e as abstenções do PSD e do PP. Vamos, portanto, votar agora o conjunto do artigo 7º, já incorporada esta proposta de aditamento novo número 4. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, abstenções de todos os grupos parlamentares, exceto do Grupo Parlamentar do PS. Voto favorável do PS. Está aprovado o artigo 7º com a alteração referida anteriormente, ou seja, a proposta de editamento apresentada pelo Grupo Parlamentar do PCP. Passamos à discussão e posterior votação do artigo 8º, condições de trabalho de trabalhador destacado, em relação à qual existe uma proposta de editamento do inciso, nomeadamente no corpo do número 1 do artigo, in fine, apresentada pelo Grupo Parlamentar do PCP. Sr. Deputado Jorge Machado.
Obrigado, Sr. Presidente. Só para dizer que a única alteração que propomos diz respeito à parte final do número 1, em que, em vez de aplicável, que respeitem é que respeitem, nomeadamente, abrindo assim possibilidade de outros direitos dos trabalhadores destacados virem a ser complementados ou contemplados e nessa medida não ser uma enumeração taxativa e ser meramente indicativa, abrindo a possibilidade a outros direitos que não consagrados nestas linhas. Disse.
Muito obrigado. Não há mais nenhuma inscrição. Poderemos passar à votação, em primeiro lugar, desta proposta de aditamento apresentada pelo Grupo Parlamentar do PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, abstenções do PSD, votos contra do PS e do PP, votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda. Está rejeitada esta proposta de aditamento. Passaremos à votação do artigo 8º na sua versão inicial. Quem vota contra? Quem se abstém? Votos favoráveis do PS, abstenções dos restantes grupos parlamentares. Está aprovado o artigo 8º. Senhora Deputada Teresa Moraes Sarmento, pede a palavra.
Senhor Presidente, era só para ficar registado também em ata relativamente ao facto do Grupo Parlamentar do PS não ter aceite este inciso, nomeadamente apresentado pelo PCP, é que decorre da diretiva sobre estas matérias, tem que ser uma elencagem taxativa e não exemplificativa.
Muito obrigado. Passaremos à discussão do artigo 9º, destacamento para outro Estado. Em relação à qual existe, Sr. Deputado, Pedro Coelho de Engraça.
Sr. Presidente, eu gostava só, relativamente a este artigo, aliás, provavelmente iria fazê-lo o PS, que o PS explicitasse como é que mudou de forma tão radical de opinião, uma vez que a proposta que apresenta é precisamente, diria, o oposto, não é totalmente o oposto, mas é quase daquela que o Governo apresentou, ou seja, passámos de contraordenação leve para contraordenação grave. Muito obrigado.
Alguém deseja usar a palavra?
Peço a usar esta palavra, é evidente. Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado Pedro Cortinho Graça, nós estamos aqui a falar nas situações e nas condições de trabalho relativamente a um trabalhador português. Passe a trabalhar noutro Estado. É evidente que qualquer violação relativamente às normas contratuais é de tal maneira grave e por isso mesmo nós consideramos que a contraordenação não pode ser, não tem cariz de maneira nenhuma, de natureza leve, mas sim grave, e daí apresentar este inciso e esta modificação relativamente ao texto das sanções.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Vamos proceder então à votação desta proposta de substituição. Tem a palavra, Sr. Deputado.
Só um pedido de esclarecimento. Quando, no artigo 9, quando se diz do regime mais favorável ao constante da lei aplicável, só para que fique registado a nível de ata, o que entende-se aqui é o regime mais favorável ao constante da lei do país destino da prestação de trabalho. Eu gostava que, para efeitos de ata, ficasse registado essa conformidade de interpretação por parte do Grupo Parlamentar do Partido Socialista.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos então proceder à votação desta proposta de substituição apresentada pelo Grupo Parlamentar do PS. Quem vota contra? Quem se abstém? Aprovada com os votos favoráveis do Grupo Parlamentar do PS, dos proponentes, abstenções de todos os grupos. Não, estamos a votar a proposta de substituição do inciso, ainda não o texto, o corpo do artigo. A favor? Portanto, o Grupo Parlamentar do PCP vota, juntamente com o Grupo Parlamentar do PS, a favor, e o Bloco de Esquerda também, a favor desta proposta de alteração, mantendo-se as abstenções do Bloco de Esquerda, do PSD e do PP. Portanto, está aprovada esta proposta de substituição. Passaremos à votação do artigo, já com esta alteração, ao corpo do artigo 9º, destacamento pelo outro Estado. Quem vota a favor? Quem se abstém? Abstenções de todos os grupos parlamentares, exceto o Grupo Parlamentar do PS, está aprovada por maioria. Portanto, vamos passar à discussão e votação do artigo 10º, contrato de trabalho com regime especial, em relação ao qual não existem propostas de alteração. Senhora Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Sr. Presidente, se me permite, é só uma retificação em termos de português. Está um erro. Não é a contrato, é ao contrato. O início de ao contrato. Ao contrato de trabalho com regime especial aplicam-se. Está, mas é uma gralha.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Com esta alteração formal, submeto à votação o artigo 10º. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, votos favoráveis do PS, abstenções dos restantes partidos. Está aprovado o artigo 10º. Artigo 11º, situações equiparadas, em relação ao qual existe uma proposta de aditamento do inciso princípios no corpo do artigo e no início apresentada pelo Grupo Parlamentar do PCP.
Sr. Presidente, se me permite,
Sr. Deputado Jorge Mas...
no que diz respeito aos direitos de personalidade, igualdade e não discriminação, não temos apenas normas gerais e normas legais, temos sim princípios que são enunciados no diploma. A redação que propomos é que esses princípios constem também na redação do artigo 11º. É só isso.
Em relação ao qual existem propostas de aditamento e de substituição e de eliminação apresentadas respectivamente aos grupos parlamentares do PSD, PP e PCP. Está aberto, portanto, um período de discussão, caso o requeiram. Sr. Deputado, peço que lhe engraça do PSD.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Apenas para, de forma muito breve, explicitar a proposta de alteração apresentada pelo PSD, que vai no sentido, como deverão concluir pela sua leitura, de melhor explicitar e alargar as situações no âmbito da noção de contrato de trabalho, as situações que, provavelmente, o Governo, e mesmo o Partido Socialista, uma vez que não apresentou qualquer projeto de alteração, não idealizaram, como sejam situações em que não há apenas... não é apenas uma matéria de autoridade, mas também uma matéria de direção no âmbito da organização do trabalho. Por exemplo, para abarcar realidades como, por exemplo, o teletrabalho. De outra forma, não estariam englobadas nesta mesma noção. Portanto, trata-se de uma noção que permite concretizar e melhor explicitar aquilo que é, uma proposta que permite concretizar e melhor explicitar aquilo que é a noção de contrato de trabalho, alargando, no fundo, a todas as realidades existentes. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, aqui na definição de contrato de trabalho que o PCP propõe é a eliminação da parte que diz ou outras pessoas. Porquê? Porque nós entendemos que as relações laborais devem ser estabelecidas em relações bipolares e não triangulares pela relação de trabalho. Esta outras pessoas abre aqui a porta e é fundamental para que existam relações de trabalho de empresas de trabalho temporário, em que exista um trabalhador que é contratado por uma empresa e que preste trabalho a outro e, portanto, que tenha uma relação triangular de relação laboral. A perspectiva com a qual o PCP está contra e vai apresentar propostas de eliminação. Nesse sentido, nós acreditamos que as relações laborais devem ser estabelecidas com base em apenas dois polos de ligação, o trabalhador e a sua entidade patronal, e não a perspectiva que aqui se abre de abrir relações triangulares ou até outro tipo de relações laborais com esta inclusão de outras pessoas, permitindo que o contrato de trabalho seja celebrado com diferentes entidades, o que permite uma desresponsabilização sucessiva no que diz respeito às obrigações do contrato de trabalho. E é nesse sentido que vai a nossa proposta de alteração.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Não registro mais nenhuma inscrição. Podemos passar à votação. Inicialmente, como habitualmente, das propostas de aditamento, substituição e eliminação, começando pela do PSD. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do PP, votos favoráveis do PSD, votos contra das restantes, dos restantes grupos parlamentares. A proposta de aditamento está rejeitada. Proposta de substituição do artigo apresentada pelo grupo parlamentar do PP. Quem vota contra? Quem se abstém? Votos contra PS, Bloco e PCP. Abstenção do PSD. Votos favoráveis do PP. A proposta de substituição está rejeitada igualmente. Proposta de eliminação do inciso ou outras pessoas no corpo do artigo apresentado pelo grupo parlamentar do PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenções do PSD e do Bloco de Esquerda. Votos contra do PP e do PS. Votos favoráveis do PCP. A proposta está igualmente rejeitada. Passaremos então à votação do conjunto do artigo 12º. Quem vota a favor? Quem se abstém? Votos favoráveis do PS. Abstenção do PP. Votos contra dos restantes grupos parlamentares. O artigo 12º está aprovado. Passaremos, portanto, ao artigo 13º, presunção de contrato de trabalho, em relação ao qual existem três propostas de aditamento apresentadas respectivamente pelo PSD, pelo PCP e pelo PS. Pergunto se há, Sr. Deputado Pedro Coelho tem graça.
Sr. Presidente, em relação à questão do artigo 13º, do seu número 1, o Grupo Parlamentar propôs a inclusão da expressão nomeadamente, uma vez que no texto original se verifiquem algumas das seguintes características. Ora, trata-se de uma enumeração e, portanto, não é taxativa, é meramente exemplificativa. Sendo assim, tem toda a lógica que esteja aqui a palavra nomeadamente, uma vez que são possíveis outras que não estejam previstas pelo legislador, mas que se enquadrem dentro do espírito do mesmo legislador.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputada Teresa... Não, Sr. Deputado... Sr. Deputado Jorge Machado.
Estrategicamente, o PS deixa falar o PCP primeiro. Então, muito obrigado, Sr. Presidente. Dar nota do seguinte. A nossa proposta de alteração tem aqui um conjunto de questões que merecem ser abordadas. A primeira diz respeito à elencagem das situações que levam à presunção do contrato de trabalho. E entre essas linhas que estão propostas pelo Governo, constatamos o facto é que é eliminada a linha F, que diz que o prestador de trabalho se encontra numa situação de dependência económica face ao beneficiário da atividade. Esta característica, este facto, é eliminado como um facto que permite obter a presunção de contrato de trabalho, bem como o prestador de trabalho realiza a sua atividade sob a orientação do beneficiário da atividade. Nós consideramos que estas duas linhas são fundamentais do ponto de vista da presunção do contrato de trabalho. Não percebemos o porquê da sua retirada da elencagem das situações, porque em muitas situações a dependência económica face ao beneficiário da atividade é ele sim determinante para presumirmos a existência de um contrato de trabalho. Bem como as questões da orientação no trabalho são fundamentais para determinadas situações para que haja essa presunção. Por fim, também dar-vos nota que nós propomos a eliminação do número 4, que decorre da proposta do número 2, que em vez de propormos contraordenações grave ou muito grave, propomos sim que a violação da utilização do trabalho com a utilização de contrato de trabalho subordinado, camuflado, não subordinado, e permite não uma contornação, mas sim a criminalização. É a velha questão dos recibos verdes. Em Espanha, a utilização abusiva de contrato de trabalho independente, quando são efetivamente trabalho subordinado, trabalho dependente, em Espanha é criminalizada esta conduta. E, portanto, nós consideramos que a simples contornação, seja ela grave ou muito grave, não é suficiente para ter o efeito dissuasor que nós queremos que ela tenha e, por isso, a proposta do PCP vai no sentido da criminalização deste comportamento com uma pena de prisão de 1 a 5 anos. E deixamos aqui uma mensagem muito clara a quem utiliza de forma abusiva figuras de contrato de trabalho que não são as que correspondem à realidade. Isto é, contratar a recibos verdes aquilo que é trabalho efetivo, na nossa opinião, deve ser criminalizado com uma pena de prisão de 1 a 5 anos e, nesse sentido, vai a nossa proposta.
Sra. Deputada Teresa Moraes Charmento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Eu vou fazer aqui uma referência muito especial a este artigo, dado que este artigo é um artigo nuclear relativamente às alterações apresentadas pelo Governo no que concerne ao contrato de trabalho, ao regime de contrato de trabalho, que é aquilo que nós estamos aqui a tratar. Além do mais, é um artigo nuclear relativamente ao acordo estabelecido entre o Governo e os parceiros. Devo dizer que tudo ele foi, digamos, posta em termos de redação e uma redação o menos flexível possível e que decorre do estudo feito pela Comissão de Livre Branco. Portanto, todas estas situações estão aqui, esta elencagem, nomeadamente aquilo que o Sr. Deputado Pedro Cortinho Graça propôs, ou seja, o PSD propôs, que era abrir um leque ainda mais vasto. Nós, antes pelo contrário, pretendemos restringir e pretendemos que seja efetivamente penalizado o empregador que utilize, digamos, de uma forma abusiva e utilize, sobretudo, esta forma de contratação, que é uma contratação falsa, não é? Eminentemente falsa, uma vez que se tratam dos chamados falsos recibos verdes. Portanto, é para acabar com a situação não dos recibos verdes, porque há, efetivamente, serviços, atividades que devem ser prestadas por recibos verdes e, portanto, faz todo o sentido que essa forma de contratualização seja permitida, obviamente, isso nem é isso que nós queremos. O que é certo é que condenamos a utilização abusiva da utilização dos recibos verdes como uma forma de escamotear e encapuçar a existência do contrato de trabalho. Daí a nossa proposta relativamente ao número 2 do artigo 13, que constitui contraordenação muito grave e imputável ao empregador. Portanto, fica aqui clarificado, expresso, que essa imputação tem que incidir no empregador, como também, isto tem referência àquilo que falou o Sr. Deputado do Partido Comunista, relativamente é muito mais abrangente e diretamente aplicar uma sanção administrativa, uma contraordenação, e se forem verificar os artigos que estão aqui em referência, o empregador terá que prestar uma caução. E isso, digamos, restringe, ou pelo menos resfreia, a possibilidade do empregador em, digamos, utilizar esta manobra a fim de contratar pessoas. Muito obrigada, Sr. Presidente.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Coutinho Graça.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Sr. Deputado, eu penso, peço desculpa, mas eu não percebi qual é a posição do Partido Socialista face à proposta do PSD. É que este, nomeadamente, faz toda a diferença. E vou explicar sucintamente porquê. É que se não estiver cá, quando, na proposta do Governo, quando é dito que se verifiquem algumas das seguintes características, no fundo, o elenco está aqui. E só deste elenco, só se pode retirar uma ou mais deste elenco. Se nós dissermos, nomeadamente, algumas, as coisas não são necessariamente iguais. E, portanto, fico na dúvida qual é a posição do Partido Socialista. Muito obrigado.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Maria Naiveca.
Muito obrigado, Sr. Presidente. Para manifestar absoluta concordância com a proposta do PCP, não estava no momento na sala, mas creio que o Sr. Deputado Jorge Machado terá dito com certeza que esta é o consagrar na lei portuguesa uma situação já existente na legislação espanhola e creio que ficava bem ao Partido Socialista seguir as boas práticas que se seguem em Espanha, onde, por sinal, também existe um governo socialista.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Não existe... Sra. Deputada Teresa Moraes.
Só queria fazer aqui uma referência relativamente a esta elencagem, o que é que se pretende? Pretende-se proteger o trabalhador. Ou seja, são estas as situações. É que se nós alargarmos muitas mais outras, portanto, a presunção do tal contrato de trabalho evapora, digamos assim. O que interessa é que sejam estas, algumas destas situações, ou uma, ou duas, ou três, não interessa, e que se, neste caso, se identifiquem, possam se identificar como contrato de trabalho, como é óbvio. E não outras, por exemplo.
Muito obrigado, Sr. Deputado Pedro Coutinho Graça.
Já agora, ó, Sr. deputado, peço imensa desculpa. No passado, e relativamente ao texto primitivo, ou ao que está atualmente em vigor, era cumulativo. Eu não sei se. E agora, digamos, eu penso que o Partido Socialista avançou bastante, porque basta só uma das situações, não é?
Muito obrigado. A minha dúvida é só esta, Sra. Deputada. É que, imagine só, teoricamente, que há uma determinada característica não prevista pelo legislador. O legislador falhou, não previu essa situação, mas queria ter previsto. Ora, se isso acontecesse, se descobrir essa característica, ela não está aqui. Não estando aqui, desde logo, não fica debaixo da presunção de existência de contrato de trabalho. Desde logo, automaticamente. Daí, para acautelar essas situações, se o grupo parlamentar do PSD ter proposto nomeadamente. E esta é a pequena grande diferença, que é grande, efetivamente. Obrigado.
Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, só para deixar claro e constar em ata para efeitos de futuras interpretações deste artigo, que de acordo com a intervenção do Partido Socialista, quando se diz algumas das seguintes características, basta uma das características como sendo suficientes para a presunção de contrato de trabalho. Portanto, o que aqui foi dito, portanto, repetindo a ideia de que o que foi dito aqui pelo Grupo Parlamentar do Partido Socialista, e a interpretação com a qual concordamos, é que no que se diz, quando se diz algumas das seguintes características, basta uma das linhas como, portanto, algumas das características é para mero efeito de redação de português correto e não para, no sentido plural, das linhas. Portanto, basta uma das linhas para se presumir o contrato de trabalho. É uma interpretação que fica já para constar em ata relativamente a este artigo. Muito bem.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos, portanto, proceder à votação do artigo 13º, começando pela proposta de aditamento do inciso nomeadamente apresentada pelo Grupo Parlamentar do PSD. Quem vota contra? Abstenções? Portanto, abstenção do PCP, votos contra do Bloco de Esquerda do PS, votos favoráveis do PSD e do PP, a proposta está rejeitada. Suponho que poderemos votar conjuntamente as três propostas de alteração apresentadas pelo Grupo Parlamentar do PCP, portanto, das linhas F e G ao número 1, do número 2 e de eliminação do número 4. Quem vota a favor? Quem vota contra? Portanto, votos contra do PS, PSD e PP, votos favoráveis do PCP e do Bloco de Esquerda. As propostas estão eliminadas. Passaremos à votação da proposta de aditamento apresentada pelo Grupo Parlamentar do PS. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, suponho que a abstenção, o voto contra do PP, a abstenção do Bloco de Esquerda e do PSD, voto favorável do PS e do PCP. A proposta foi, portanto, aprovada. Poderemos passar agora para... Eu peço desculpa, mas tenho aqui um lapso no meu documento. Poderemos passar à secção 2ª, subsecção 1, capacidade, artigo...
Falta votar o artigo.
Peço imensa desculpa. Têm toda a razão. Vamos votar, portanto, o artigo 13º, o corpo do artigo. Quem vota a favor? Quem vota contra? Portanto, abstenção de todos os grupos parlamentares, votos favoráveis, exceto do PS, votos favoráveis do PS, o artigo 13º está aprovado. Passaremos então ao artigo 14º, princípio geral sobre capacidade, em relação ao qual existe uma proposta de aditamento apresentada pelo Grupo Parlamentar do PS. Senhora Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Obrigada, Sr. Presidente. É bastante claro, é uma precisão. Temos gerais de direito.
Ninguém pede a palavra, poderemos passar à votação, em primeiro lugar, do aditamento, ou poderemos votar, talvez, conjuntamente, este artigo 14, tendo em conta a proposta de aditamento agora mesmo apresentada. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenção do PCP e do Bloco de Esquerda, votos favoráveis dos restantes
grupos parlamentares. A proposta, o artigo 14 está, portanto, aprovado. Votamos, como disse, em conjunto. Passaremos à subseção 2, direitos de personalidade, artigo 15, liberdade de expressão e de opinião, em relação ao qual artigo não existem propostas de alteração. Posso colocar desde já a votação. Quem vota contra? Quem se abstém? Votos favoráveis do grupo parlamentar do PS, abstenção das restantes forças parlamentares, grupos parlamentares. O artigo 15º está aprovado. Artigo 16º, integridade física e moral. Vamos proceder à votação. Quem se abstém? Quem vota contra? Portanto, voto favorável do PS, abstenção dos restantes grupos parlamentares. O artigo 16º está aprovado. Artigo 17º, reserva da intimidade da vida privada, em relação ao qual existe uma proposta de aditamento apresentada pelo grupo parlamentar do PCP. Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, a proposta do PCP vai no sentido de incluir no número 2, onde se diz que o direito à reserva e intimidade da vida privada abrange, e portanto é elencado um conjunto de matérias, nomeadamente a vida familiar, o estado de saúde, as questões da convicção política e religiosa, falta mesmo, na parte final, a atividade ou filiação sindical como um fator de reserva que importa deixar claro, porque surgem cada vez mais notícias e informações de trabalhadores que são discriminados pela sua filiação sindical ou pela sua atividade sindical, e nessa medida importava salvaguardar esta patente da vida privada dos trabalhadores.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Vamos proceder à votação da proposta de aditamento agora mesmo apresentada. Quem vota a favor? Quem se abstém? Portanto, votos favoráveis do PCP e do Bloco, abstenção do PSD, votos contra do PP e do PS. A proposta de aditamento foi rejeitada. Sr. Deputado Francisco Lopes.
Tanto o Partido Socialista não deu nenhuma explicação para este sentido de voto contra. E, portanto, é absolutamente surpreendente que, estando enumeradas aqui um conjunto de garantias, portanto, relativamente à não discriminação, do ponto de vista da atividade política, etc., não haja, portanto, o mesmo tratamento relativamente à atividade ou filiação sindical, tanto mais que, portanto, são evidentes e generalizadas as situações de respeito e discriminação neste plano.
Muito obrigado. Tem a palavra a Sra. Deputada Teresa Moraes Sarmento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Nós entendemos, o Grupo Parlamentar do Partido Socialista entende que relativamente à filiação sindical não faz parte do elenco da reserva de intimidade da vida privada, já que as pessoas até para manifestarem, digamos, os seus interesses ou para serem dirigentes sindicais ou para reunirem nas diversas comissões, nas instalações da entidade patronal, têm que se identificar que pertencem a uma determinada, para além das cotas. Portanto, as cotas há uma certa liberdade de a pessoa, digamos, reter o valor da cota no vencimento. Mas isso, se o filiado no sindicato quiser, retém, se não quiser, não retém. Mas, de qualquer forma, tudo o resto, não é? Ou seja, que diz respeito à vida sindical dentro da própria entidade empregadora, é manifestamente público, não é privado. A reserva de intimidade não é, sobretudo, a reserva de intimidade da vida privada, que é um elenco muito mais, digamos, fechado relativamente àquilo que nós queremos transpor para o exterior do que, digamos, podemos considerar público, privado e íntimo. Portanto, o íntimo, de facto, não faz sentido nenhum esta matéria ser da intimidade da vida privada. Pode ser da vida privada, mas não tem intimidade da vida privada, que é, digamos, a natureza que está aqui subjacente a este artigo.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sr. Deputado Francisco Lopes.
Portanto, eu chamo a atenção que estão referenciadas as convicções políticas e religiosas. estão. E, portanto, gostaria de sublinhar, independentemente daquilo que foi considerado, que há uma situação generalizada em muitas empresas em que o trabalhador, para se proteger, tem que omitir e reservar a sua filiação sindical. E, portanto, são situações extremas, mas são situações que não são um pouco vulgares, são muito generalizadas. E portanto, nesses casos, portanto, não são poucos os casos, em que o trabalhador se filia num sindicato e, automaticamente, sendo isso conhecido e divulgado, é, pura e simplesmente, despedido. Portanto, são situações recorrentes. Portanto, nós lidamos continuamente com essas situações. Mas só queríamos, portanto, deixar registado, portanto, este aspecto, que pensamos que existe proteção e deve ser considerado em termos de proteção.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Poderemos passar à votação, então, do artigo 17º, do corpo do artigo 17º, reserva da intimidade da vida privada, já tendo em conta a votação que acabámos de fazer. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, abstenção de todas as forças parlamentares, exceto do grupo parlamentar do PS, que votou a favor. O artigo 17º está, portanto, aprovado. Passamos à discussão do artigo 18º, proteção de dados pessoais, em relação ao qual existe uma proposta de eliminação apresentada pelo Grupo Parlamentar Socialista. Do inciso, proposta de eliminação do inciso, peço desculpa, devia ter esclarecido, proposta de eliminação do inciso, salvo a autorização escrita deste, no número 2 do artigo infine, apresentada, como disse, pelo Grupo Parlamentar do PS. Não havendo nenhuma senhora ou senhor deputado inscrito. Senhora deputada Teresa Moraes Sarmento.
O PS propõe aqui uma nova redação relativamente ao número 2. Portanto, eu vou de qualquer forma dar a conhecer o texto relativamente ao número 2 do artigo 18. As informações previstas na alínea B do número anterior são prestadas a médico, que só pode comunicar ao empregador se o trabalhador está ou não apto a desempenhar a atividade. E é assim que se resume, digamos, este número 2. Portanto, salvo a autorização escrita deste, por isso simplesmente eliminado.
Muito obrigado. Poderemos passar então à votação, começando pela votação desta proposta de eliminação. Quem vota contra? Quem se abstém? Portanto, abstenção do PSD, PP e Bloco de Esquerda, votos favoráveis do PS e do PCP. Votaremos agora o artigo 18º, corpo do artigo 18º. Quem vota a favor? Quem se abstém? Portanto, votos favoráveis do PS, abstenção dos restantes grupos parlamentares. O artigo 18º está aprovado. Artigo 19º, dados biométricos, em relação ao qual existem duas propostas de substituição apresentadas pelo Grupo Parlamentar do PCP e pelo Grupo Parlamentar do PS. Não havendo inscrições, submeto, portanto, à votação, em primeiro lugar, a proposta de substituição do artigo apresentada pelo Grupo Parlamentar do PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? Votos contra do PS, PSD, PP, abstenção do Bloco de Esquerda. Portanto, votos favoráveis do Bloco de Esquerda e do PCP, votos contra dos restantes grupos parlamentares. A proposta de substituição foi rejeitada. Passo agora à votação da proposta de substituição do inciso aqui referido, apresentada pelo Grupo Parlamentar do PS. Quem vota contra? Quem se abstém? Votos favoráveis do PS, votos contra do PCP, abstenção das restantes bancadas e, portanto, esta proposta de substituição foi aprovada. Passo à votação do artigo 19º, dados biométricos. Quem vota a favor? Abstenções? Portanto, creio que há um voto contra do grupo parlamentar do PCP, abstenção do Bloco de Esquerda, PSD e PP, votos favoráveis do PS, o artigo 19 está aprovado. Passo à votação do artigo, à discussão e votação do artigo 20, testes e exames médicos, em relação ao qual existe uma proposta de eliminação do inciso, salvo autorização escrita deste, no número 3 do artigo apresentada pelo grupo parlamentar do PS. Não havendo, não registro nenhuma inscrição, passo, portanto, à votação. Quem vota contra esta proposta de eliminação? Quem se abstém? Abstenção, portanto, do PSD, PP e Bloco de Esquerda. Votos contra, votos favoráveis do PS e do PCP. Passo à proposta de eliminação aprovada, passo à votação do artigo no seu conjunto, artigo 20, testes e exames médicos. Quem vota contra? Quem se abstém? Votos favoráveis do PS, abstenção dos restantes grupos parlamentares. O artigo 20 foi aprovado. Passo à discussão e votação do artigo 21º, em relação ao qual não existem propostas de alteração. O artigo 21º, meios de vigilância à distância. Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, se me permite uma pergunta ao Grupo Parlamentar do Partido Socialista, tinha na altura, no número 3, é estabelecida a possibilidade de não só a utilização de meios de vigilância à distância para a gravação de imagem, mas também do som. Eu julgo que isto é uma novidade do ponto de vista destas matérias, portanto julgo que seria de considerar alguma explicação por parte do Partido Socialista relativamente a esta questão.
Não registo nenhuma inscrição em relação a este, mais nenhuma inscrição em relação a este artigo 21º, em relação ao qual, Sra. Deputada, faz favor.
Esta forma de ter entrado. Mas é o seguinte, nós estamos aqui a falar de circuito fechado, portanto, não sei se realmente repara, portanto, não tem nenhum inconveniente e a Comissão Nacional de Proteção de Dados nada referiu sobre este aspecto.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Poderemos passar, portanto, à votação do artigo 21º, meios de vigilância à distância. Quem vota contra? Abstenções? Votos favoráveis do PS, abstenção das restantes bancadas. Artigo 21º aprovado. Passamos à votação. Discussão e votação do artigo 22º, utilização de meios de vigilância à distância, proposta em relação à qual existe uma proposta de eliminação apresentada pelo grupo parlamentar do PS. Não registro nenhuma. Sr. Deputado Jorge Machado.
Sr. Presidente, relativamente ao artigo 22º, importava que o Partido Socialista desse uma explicação relativamente à proposta de alteração que faz no número 5. Em que deixa de ser contornação grave a violação do número 1, sendo que o número 1 diz que a utilização dos meios de vigilância à distância do local de trabalho está sujeito à autorização da Comissão de Proteção de Dados. Ora, se não tiver esta autorização, deixa de ser uma contornação grave, isto não é muito grave, e portanto passa a grave o que deixa de existir contornação, e isso apenas se prevê contornação quanto à violação do número 3. E, portanto, deixa de haver aqui qualquer tipo de contornação relativamente ao número 1, o que nos parece um retrocesso.
Teresa Moraes Sarmento.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente a este artigo, a esta alteração deste artigo, como também já o anterior, o artigo 19, que também propusemos a eliminação da contraordenação aplicada no número 1, tem a ver com a proposta da Comissão Nacional de Proteção de Dados, porque entra em conflito com a competência dessa mesma Comissão. E, portanto, gera conflito. Nós aplicamos as contraordenações nas matérias que nos diz respeito, e eles aplicam as suas contraordenações nas matérias que dizem respeito a eles. Muito obrigado.
Muito obrigado. Vamos passar à votação, portanto, em primeiro lugar, da proposta de eliminação apresentada pelo grupo parlamentar do PS. Quem vota contra? Quem se abstém? Abstenções do PSD e do PP, votos contra do Bloco de Esquerda e do PCP, votos favoráveis do PS. A proposta de eliminação está aprovada. Passaremos em seguida à votação do artigo 22º, utilização de meios de vigilância à distância. Quem vota contra? Abstenções. Votos favoráveis, portanto, do PS, abstenções dos restantes grupos parlamentares. O artigo 22º está aprovado. Passamos, então, à votação do artigo 23º, em relação ao qual não existe nenhuma proposta de alteração. Artigo 23º, confidencialidade de mensagens e de acesso à informação. Não registro nenhuma inscrição para a discussão. Poderemos passar, portanto, à votação. Quem vota contra? Abstenções. Portanto, votos favoráveis do PS e do Bloco de Esquerda, abstenção das restantes forças parlamentares. Poderemos passar agora para a subsecção 3, Igualdade e Não Discriminação, divisão 1, divisão 1, disposições gerais sobre igualdade e não discriminação, artigo 23º-A.
Sr. Presidente, salvo melhor entendimento, há um artigo 23º-A.
Não, eu estava precisamente a entrar no 23º-A. Eventualmente este 23º-A integrará não a subsecção 3, mas a subsecção 2. Não é essa a indicação que eu tenho, mas é possível que assim seja. Mas, de qualquer forma, vamos, então, votar a proposta de aditamento de novo artigo apresentada pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda, isto se ninguém quiser usar da palavra. Senhora Deputada Mariana Aiveca.
Muito obrigado, Sr. Presidente. A proposta do Bloco de Esquerda vem no sentido, até porque vamos entrar numa subsecção que diz igualdade e não discriminação, faz todo o sentido que fique no Código de Trabalho os princípios gerais desta subsecção e também aqui se destaque aquilo que deve ser o Código de Trabalho nesta matéria. Portanto, por isso, o sentido desta nossa proposta. Deve haver uma clarificação. Este é um instrumento muito importante e nessa circunstância deve ficar clarificado que o Código de Trabalho é um instrumento de promoção para a igualdade de acesso ao emprego. Começando por estes princípios gerais e só a seguir poderem vir também os conceitos. Acho que faz todo sentido.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Sra. Deputada Sónia Fertolinhos.
Muito obrigada, Sr. Presidente, Sras. E Srs. Deputados. Se me permitir, Sr. Presidente, antes de me referir diretamente à proposta que temos aqui em análise do artigo 23º-A, eu iria fazer uma pequena introdução no início da discussão da área do Código de Trabalho relativamente à não discriminação e à promoção da igualdade de género, com várias questões que têm que ver com a conciliação e com a parentalidade. E, portanto, refiro-me mais ou menos a toda esta parte que vai deste artigo 23º-A, ou pelo menos desta proposta, até ao artigo 65. E, de facto, Sr. Presidente, todas estas áreas foram e são, desde sempre, para o Partido Socialista, áreas centrais naquilo que é o nosso projeto de desenvolvimento de uma sociedade mais desenvolvida, mais competitiva, produtiva e justa e igual. E o Sr. Deputado Francisco Lopes começou na sua introdução desta discussão por dizer que esta proposta não altera os aspectos negativos e que só piora a proposta do Código de Trabalho. Ora, esta é uma área onde se verifica rigorosamente o contrário. E é verdade que eu, no início, na apresentação desta proposta e no início da sua discussão, estranhei, e o PS estranhou, o silêncio do PCP relativamente a todas as alterações que são propostas pelo PS. E no início achei que talvez fosse a dificuldade do PCP em poder dizer que o PS tinha boas propostas. Mas depois, ao longo do tempo e com as propostas que o PCP agora apresenta, percebo de facto que as razões do silêncio do PCP até um determinado momento, e agora
perante as propostas que apresenta têm a ver, de facto, com uma contradição, se me permitem, senhores deputados, um paradoxo no comportamento do PCP nesta discussão e que, reconhecendo nós que o PCP tem tido, ao longo dos anos, um papel relevante na defesa da igualdade entre mulheres e homens e na promoção da conciliação, não percebemos como é que conseguem ter uma posição tão retrógrada na discussão das propostas do PS. E, de facto, senhoras e senhores deputados, a promoção de género no mercado de trabalho tem muito a ver e temos muito que ter em conta a diferença do valor social da maternidade e da paternidade. Uma das bases da discriminação entre mulheres e homens no mercado de trabalho tem a ver com esta diferença que é atribuída ao valor social da maternidade e da paternidade. Como também tem a ver com a diferença da valorização social e económica das mulheres e dos homens e que depois resulta na discriminação de salário igual para trabalho igual. E estas propostas do Partido Socialista nesta área têm três eixos de discussões absolutamente fundamentais e que eu gostava de chamar a atenção das senhoras e dos senhores deputados. Um primeiro, todo este conjunto de propostas tem como objetivo um claro reforço no apoio às famílias na sua tarefa de cuidar. Permite claramente às famílias mais e melhores condições para entre si e dividindo a responsabilidade entre os seus membros, aumentarem a sua capacidade de cuidar e de serem famílias. Um segundo ponto tem a ver com a promoção da empregabilidade das mulheres e da igualdade entre mulheres e homens no mercado de trabalho, pelas razões que já referi. E um terceiro, e não menos importante, e Sr. Deputado Francisco Lopes, temos aqui um conjunto de propostas que mostram bem que é possível promover a competitividade e a produtividade, protegendo e aumentando os direitos dos trabalhadores e das trabalhadoras. E, portanto, senhoras e senhores deputados, gostávamos que tivessem em conta, na análise de todos estes artigos, estes eixos e estas vertentes da nossa discussão. Relativamente, e entrando agora em concreto, no artigo 23A, esta é uma proposta que o Bloco de Esquerda já apresentou em 2003, e nós questionamos desde logo porquê aqui. Depois, a senhora deputada Mariana Aiverca referiu que é bom que fiquem claros os princípios gerais e nós achamos que esta redação é redutora face a esses princípios gerais e, portanto, não vemos nesta proposta que ela acrescente e que faça sentido e, portanto, não a poderemos aceitar.
Senhor deputado Francisco Lopes.
Sr. Presidente, Srs. Deputados, face à intervenção da Sra. Deputada Sónia Fertozinhos, portanto, é oportuno sublinhar aqui portanto, alguns aspectos que têm a ver com este conjunto de matérias, mas que não podem ser desligados de outros aspectos que são contraditórios com este. E a primeira grande questão é o problema da compatibilização, neste Código, da compatibilização da vida profissional com a vida pessoal e familiar, e designadamente com, portanto, o apoio, portanto, aos filhos. Ora, portanto, aquilo que está proposto relativamente, portanto, às chamadas adaptabilidades dos horários de trabalho, cria uma desregulação, portanto, quase completa e discricionária, em muitos aspectos, no que impede, portanto, esta compatibilização. E, portanto, não se podem ler alguns aspectos de melhorias que aqui estão considerados, portanto, desligado portanto, desse arrazoado, não é? Dessa demolição que o Código portanto, consagra na proposta do Partido Socialista quanto à compatibilização da vida profissional com a vida familiar e pessoal. Depois, especificamente, em relação aqui a algumas matérias, a senhora deputada chamou a atenção e bem sobre o papel portanto, do PCP desde sempre, agora e no futuro, na promoção, portanto, da igualdade e no combate às discriminações. Portanto, é bem lembrado, não é? E, portanto, há que sublinhar isso, tanto para o presente e para o futuro. Agora, uma questão diferente que está aqui a ser suscitada, em algumas propostas do Partido Socialista, é, portanto, a invocação desse princípio, portanto, de igualdade,
para adotar medidas e concessões que, quanto a nós, não conduzem a isso, mas conduzem a aspectos de limitação de direitos. Vejamos, por exemplo, o PCP faz uma proposta de 150 dias para licença de maternidade, pagas a 100%. Portanto, ora, onde é que está a proposta correspondente do Partido Socialista? Portanto, nós entendemos que a promoção, portanto, da igualdade, portanto, e o combate às discriminações, não pode, portanto, ser traduzido, portanto, de forma a que se limite e condicione o direito, portanto, à mulher, portanto, como mãe, e o direito específico que a criança tem de ser protegida. E é isso que, em alguns aspectos, aqui é feito, invocando a necessidade de contribuir na lei para a igualdade, portanto, e para, portanto, designadamente no plano de apoio, portanto, aos filhos por parte da mãe e por parte do pai. Portanto, esta, portanto, é uma questão fundamental. E outra ainda é que o problema de alargar, portanto, de determinada forma, portanto, os direitos, portanto, portanto, avós, portanto, deve ser considerado. Mas é preciso também ter em conta um outro aspecto. Nas condições atuais do mercado de trabalho, nas condições de violação dos direitos dos trabalhadores, na indignidade que caracteriza hoje, portanto, muitas empresas no nosso país, que é a pressão que poderá vir a ser feita sobre os pais e as mães, por muitas entidades patronais, no sentido de os levar a não assumir, portanto, os seus direitos, invocando que podem transferi-los para, portanto, os avós dos seus filhos. E, portanto, este é um problema que veremos no futuro, portanto, como é que se vai colocar na prática em termos de pressão das entidades patronais. Ou os senhores deputados do Partido Socialista ignoram que, portanto, uma grande parte, portanto, das entidades patronais neste país têm uma pressão, portanto, relativamente aos direitos que estão consagrados? Ora, não se pode aliar, portanto, aquilo que são as disposições legais daquilo que é a prática. E a prática, em algumas dessas matérias, pode vir a traduzir-se no contrário daquilo que são as preocupações que aqui estão a manifestar. Como vê, senhora deputada, portanto, o PCP mantém a sua coerência e determinação na promoção, portanto, da igualdade, no combate às discriminações, na compatibilização da vida profissional com a vida familiar, portanto, e a vida, da vida profissional com a vida familiar e pessoal, e, portanto, esse é um princípio, portanto, que consagra e percorre todas as suas propostas em matéria do Código do Trabalho.
Muito obrigado, Sra. Deputada Maria Naiveca.
Obrigado, Sr. Presidente. Muito rapidamente, e relativamente ao que disse a Sra. Deputada Sónia Fertozinhos, esta é uma proposta que retomamos. Não tenho na cabeça, e também não estava neste Parlamento, quando a discussão do Código de 2003, mas se a memória não me falha, por uma passagem que fiz ao guião de votações, creio que o Partido Socialista até votou favoravelmente. Bem, mas a questão não se coloca assim. Admitimos, senhora deputada, que pode ser restritivo. O que já não percebemos é restritivo, tira-se. Se é restritivo, o Bloco de Esquerda está aberto a uma proposta mais abrangente. Vem ela por parte do PS e votaremos a favor.
Muito obrigado, senhora deputada Sónia Fertozinhos.
Muito obrigada, senhor Presidente. Senhor Deputado Francisco Lopes, a questão da compatibilização da vida profissional com a vida familiar é um eixo central deste Código de Trabalho e, ao contrário do que os senhores dizem, sai claramente reforçado. E indo diretamente, Senhor Deputado, à questão que referiu, a proposta da revisão do Código de Trabalho mantém integralmente os limites da duração do tempo de trabalho, quer normal, quer suplementar, e o que faz é aumentar as possibilidades da sua flexibilização negociada, nomeadamente em contrato coletivo de trabalho. O senhor deputado pode discordar de mim, tem esse direito, eu também tenho o direito de discordar de si. E esta é a maneira como nós olhamos as alterações que introduzimos no Código de Trabalho. Ó senhor deputado, eu não o interrompi quando falou. Muito obrigada. Mais, senhor deputado. O Sr. Deputado diz bem que o papel do PCP nesta área, a história faz-lhe e far-lhe a justiça. E é exatamente por essa razão que eu não consigo compreender como é que o PCP não entende este princípio básico, que é o de que qualquer aumento da licença de maternidade, sem garantir mecanismos de flexibilização, é aumentar
a diferença entre mulheres e homens no mercado de trabalho e é aumentar as dificuldades das mulheres no mercado de trabalho em função daquilo que é socialmente reconhecido como uma função quase exclusiva das mulheres relativamente à maternidade e à responsabilidade dos filhos. E isto, senhoras e senhores deputados, não é só a minha convicção. É tudo aquilo que qualquer um de nós ou uma de nós pode ver se tiver o cuidado de ler e consultar todos os estudos que há, nacionais e internacionais, nesta matéria. Não é uma conclusão e uma convicção do PS. É uma conclusão daquela que é a prática da realidade e daquela que é a resistência à mudança nesta área. Porque, oh, senhores deputados, todos nós, e acho que posso dizer isto, estamos unidos na questão da conciliação. O problema, senhoras e senhores deputados, é como é que nós conseguimos ser eficazes e como é que nós conseguimos mudanças nesta área. E aí é que eu acho, e tenho pena que assim seja, porque eu gostava sinceramente que o Parlamento estivesse unido nesta matéria, tenho pena que não se perceba que se nós não garantirmos mecanismos de conciliação, de facto, não só não acrescentamos nada daquele que deve ser o combate à discriminação e, portanto, não produzimos a mudança. E exatamente porque há pressões sobre as mulheres no exercício da maternidade e também dos homens no exercício da paternidade, embora a níveis diferentes, mas há exatamente porque há pressões, é que nós temos que permitir que os pais e as mães possam ter o nível das suas responsabilidades em termos de maternidade e paternidade o mais equiparado possível, de tal maneira que seja cada vez mais indiferente para o empregador empregar mulheres ou homens, porque a sociedade e a própria legislação confere valor social igual à maternidade e à paternidade. É, para os efeitos do que eu estou a falar, é. Para o efeito do que eu estou a falar, é rigorosamente a mesma coisa. E por isso, senhoras e senhores deputados, é que nós não nos limitamos a permitir os 150 dias com remuneração a 100%. Aliás, se os senhores deputados forem ver a discussão de 2003, de facto, a nossa posição foi rigorosamente esta. Tudo o que for aumentar a licença de maternidade sem garantir mecanismos de partilha é aprofundar a discriminação das mulheres no mercado de trabalho. E aí, de facto, o PS não pode estar de acordo, nem vai contribuir para isso. Relativamente à senhora deputada Mariana Iverco, o Partido Socialista absteve-se na proposta em 2003 e, de facto, achamos que esta norma não faz aqui sentido, nem no sítio onde é colocada, nem na forma como é apresentada, e achamos que não faz sentido. Muito obrigada.
Muito obrigado, senhora deputada. Eu tenho registado a inscrição do senhor deputado Francisco Lopes.
Senhor Presidente, é surpreendente a leitura benévola que a senhora deputada Sónia Ferto Vinhos faz das propostas que o Partido Socialista adianta em matéria de horário de trabalho. Portanto, isto nada muda. Portanto, não há nenhuma implicação. Não, mas assim, não há nenhuma implicação em relação à compatibilização da vida profissional com a vida familiar, portanto, e pessoal. O senhor deputado sabe o que é a incerteza de saber se num dia trabalha 3, 4, 5 ou 12 horas, se numa semana trabalha 20, 30, tanto ou 50 horas por semana? Acha que isso é pouco em termos de regulação, completa da relação familiar, do apoio aos filhos? E esta é a questão central. É que sabe que a vida de uma pessoa, de uma família, não é feita num ano, em médias anuais. A vida é feita todos os dias. E o apoio aos filhos é feito todos os dias. E, portanto, o facto de haver duas semanas que não trabalhe não compensa que haja, tanto depois outras duas semanas, que esteja com 50 tanto ou mais horas por semana. Isto tem implicações na vida familiar e, sobretudo, se for meses seguidos, como a vossa proposta admite. Portanto, este é um problema que está aqui colocado com este código e que arrasa a possibilidade da compatibilização da vida profissional com a vida familiar e pessoal. E arrasa também os argumentos que a senhora deputada aqui colocou. Portanto, foi uma má escolha aquela que a senhora deputada fez para tentar questionar o PCP. Porque se alguma coisa aqui está questionado, é esta opção de fundo, eu diria mesmo, inumana, portanto, que está aqui presente, na forma que considera o trabalhador e como considera a sua inserção na família. E depois uma outra questão que importa dizer. Qual é a proposta
que o PCP faz com que o PS está em desacordo relativamente a esta matéria. Não é? Vamos ver então, vamos ver. E a outra questão é, portanto, relativamente, o PCP propõe os 150 dias portanto, de licença pagos a 100% portanto, do salário. Portanto, que o PS portanto, recusa. Com a possibilidade de compatibilização entre o pai e a mãe, com uma garantia portanto, mínima em relação à mãe. E, portanto, essa questão portanto, está aqui colocada e está colocada de uma forma não, muito clara. O que nós não admitimos é que se limitem, a pretexto portanto, de combater discriminações, que se limitem os direitos específicos que tem a mãe portanto, e que tem a criança na sua relação portanto, com a mãe.
Muito obrigado, Sr. Deputado. Sra. Deputada Sónia Cartuzinhos.
Meio segundo, Sr. Presidente, só para dizer que relativamente ao que o Sr. Deputado Francisco Lopes acabou de referir e das propostas do PS quanto às possibilidades de flexibilização do horário, estas possibilidades são única e exclusivamente sob condição de negociação. E, portanto, aquilo que eu posso dizer, Sr. Deputado, é que nós, o PS, confia muito mais nos sindicatos para protegerem os direitos dos trabalhadores do que aquilo que aparentemente o PC confia nos sindicatos.
Senhores deputados, não registro mais nenhuma inscrição. Vamos começar as votações. Chamo a atenção que faltam 10 minutos para a uma da tarde. Penso que ainda poderemos votar alguns artigos. Começaremos pelo artigo 23º-A, princípios gerais, e pela proposta de aditamento que, a respeito deste artigo, é apresentada pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Quem vota a favor? Quem se abstém? Portanto, votos a favor do PCP e do Bloco, abstenção do PP, votos contra PS e PC, a proposta de aditamento está rejeitada. PSD, a proposta de aditamento está rejeitada. Passaremos à votação do artigo 23º-A, princípios gerais. Quem vota contra? Não, eu peço desculpa, creio que votámos a proposta de aditamento do novo artigo. Tem razão. Há um lapso, portanto passaremos ao artigo 24º, conceitos em matéria de igualdade e não discriminação. Proposta de eliminação apresentada pelo Grupo Parlamentar do Bloco de Esquerda. Senhora Deputada Mariana Aiveca.
Senhor Presidente, esta é uma proposta de muito fácil leitura e de muito fácil compreensão desta alínea B. É considerar que discriminação indireta, sempre que uma disposição, critério ou prática aparentemente neutro seja suscetível de colocar uma pessoa, por motivo de um fator de discriminação, numa posição de desvantagem comparativamente com outras. Ponto final. Não há exceções. A proposta do PS diz a não ser que essa disposição, critério ou prática, seja objetivamente justificado ou por um legítimo ou por um fim legítimo, sem especificar o que são estas coisas todas. Na nossa opinião, dá para tudo e a lei deve trancar esta possibilidade. É este o sentido da proposta do Bloco de Esquerda.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sónia Ferdozinhos.
Obrigada, Sr. Presidente. Só para referir que a redação deste artigo, tal como consta da proposta do Governo, tem a ver com o que decorre da própria diretiva. E, portanto, embora numa primeira leitura o que a Sra. Deputada Mariana Aiveca acabou de dizer possa fazer sentido, depois que nós formos ver a diretiva e se percebermos que, de facto, podem existir situações, ainda que reconheçamos que serão muito excepcionais, podem existir situações que configurem exceções ao que poderia ser discriminação indireta, nós defendemos a proposta tal como ela é apresentada no projeto de lei. Gostava ainda de referir, senhoras e senhores deputados, que o disposto neste artigo estava na regulamentação do Código de Trabalho e agora passa para o próprio Código de Trabalho, o que também tem um significado político e legal que é de relevar e que foi uma das questões mais discutidas, não só nesta área como em muitas outras, em 2003, e também esta proposta reforça por isso os direitos nesta matéria.
Ok,
Quem vota a favor? Quem se abstém? Votos a favor do Bloco de Esquerda e do PCP, e votos contra das restantes forças parlamentares. Esta proposta de eliminação está rejeitada. Passamos à votação do artigo 24º, Conceitos em Matéria de Igualdade e Não Discriminação. Quem vota contra? Abstenções? Votos favoráveis, portanto, do Partido Socialista, abstenções dos restantes grupos parlamentares. O artigo 24º está aprovado. Passamos à discussão do artigo 25º, Direito à Igualdade no Acesso a Emprego e no Trabalho. Registro duas propostas de aditamento do Bloco de Esquerda e do PCP. Ninguém pede a palavra? Senhora Deputada Maria Naiveca.
Sr. Presidente, as propostas do Bloco de Esquerda nesta matéria têm um fio condutor. Começa por o artigo 23A, elencando os princípios gerais, para chegarmos aqui ao artigo 25º e propor que o Estado deve promover a igualdade de acesso a tais direitos. Esta, digamos que é uma filosofia completa, é que entendemos que a mão visível do Estado na matéria de direitos se deve fazer sentir neste Código e, portanto, as nossas propostas têm esta harmonia.
Muito obrigado, Sr. Deputado Francisco Lopes.
Sr. Presidente, Sr. Machado, não obstante, posso, Sr. Presidente, só para dizer que a proposta do PCP vem acrescentar um inciso na parte final, em que se diz filiação sindical, acrescentamos ou não filiação sindical. E isto porque, na medida em que os trabalhadores não podem ser discriminados por pertencerem a um determinado sindicato, não podem também ser discriminados por não pertencerem a um outro determinado sindicato. Portanto, é a questão da filiação e não filiação sindical que se coloca hoje cada vez mais em certas empresas que discriminam objetivamente determinados trabalhadores por não estarem inscritos num determinado sindicato. Veja-se, a título de exemplo, o que se passou nos CTTs. Isso.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Não sei se é possível colocar uma questão à Sra. Deputada Maria Naiveca relativamente à proposta que o Bloco de Esquerda faz. No sentido de perguntar se não considera que é uma redundância, visto que existe o Código do Trabalho, se não se assume automaticamente que o Estado promove a execução e o cumprimento desse mesmo Código. Caso contrário, estaremos perante uma violação de uma lei.
Muito obrigado. Eu creio que a Sra. Deputada Sónia Fertuzinhos consentirá que a Sra. Deputada Maria Naiveca responda já diretamente a essa questão.
Sr. Presidente, eu não considero qualquer redundância. É uma clarificação e é uma precisão e que tem todo o sentido de figurar aqui. E é uma escolha. E é uma escolha numa determinada direção. Eu comecei por dizer que o que propunhamos era a intervenção da mão visível do Estado. E creio que, sendo este o sentido, não há grande dificuldade em perceber o que é que queremos com esta proposta.
Muito obrigado, Sra. Deputada Sónia Fertuzinhos.
Muito obrigada, Sr. Presidente. Relativamente à proposta do Bloco de Esquerda, nós concordamos com esta proposta e vamos votá-la favoravelmente, realçando de novo que os números 2, 3, 4 e 5 que estavam na regulamentação do Código de Trabalho integram agora o próprio Código de Trabalho, o que também julgo que é bom notar. Relativamente à proposta do PCP, não nos parece fazer sentido esta introdução e, portanto, votaremos contra.
Inciso ou não filiação sindical apresentada pelo Grupo Parlamentar do PCP. Quem vota contra? Quem se abstém? Votos favoráveis do PCP e do Bloco, abstenção do Bloco de Esquerda, abstenção das restantes forças parlamentares. esta proposta de aditamento está rejeitada. Vamos...
Presidente, muito rapidamente, o sentido da abstenção do Bloco de Esquerda neste artigo, aliás, como em vários artigos desta proposta de lei, tem o sentido primeiro de contestarmos a filosofia do Código Bagão Félix e contestar a filosofia deste, que por sinal vai acima daquele. Isto também para aligeirar a hora do almoço. É este o sentido e, portanto, a abstenção neste artigo só pode ser entendida com a abstenção numa série de outros artigos por esta razão conceptual e não por o artigo isoladamente com o qual até manifestamos concordância.
Muito obrigado, Sra. Deputada. Retomaremos os trabalhos às 14 horas sob a presidência do Sr. Deputado Arménio Santos. Eu estarei outra vez aqui às 4. Peço que sejamos pontuais e chamo a vossa atenção para que, se fizermos as contas em relação ao número de artigos que já aprovámos, que já discutimos e aprovámos, em relação ao conjunto do Código de Trabalho, estamos bem longe de ter desempenhado com celeridade a nossa missão. Mas, de qualquer forma, houve um debate bastante interessante toda a manhã e penso que ele poderá continuar nos nossos trabalhos. Muito obrigado.